retomar os nossos trabalhos. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, queria dizer-vos o seguinte, em termos de andamento dos trabalhos. Temos aqui vários pontos que deveríamos, ainda que rapidamente, resolver. Como terão verificado, decorreu da reunião realizada com os coordenadores na passada sexta-feira, a existência, amanhã, de reuniões separadas, ou seja, haverá um grupo de trabalho que fará as audições que estão programadas, enquanto que o plenário da Comissão apreciará na especialidade a continuação dos trabalhos e, nomeadamente, a discussão e votação da proposta número 270/10. Houve uma das audições previstas para amanhã que passou para hoje, uma vez que a Associação Nacional dos Técnicos de Segurança e Higiene no Trabalho alegou impossibilidade amanhã e, portanto, será recebida hoje às 17h30 também por um grupo de trabalho de audiências. Eu pedia, portanto, que os diferentes grupos parlamentares tivessem isso em consideração, a necessidade de terem uma pessoa para esse grupo de trabalho. Eu pergunto também, mas creio que essa decisão não deverá ser tomada agora, quando é que, digamos, qual é que é o nosso horário de funcionamento hoje, por exemplo? Creio que poderemos, por exemplo, interromper para um breve intervalo às 17h30, para recomeçar mais tarde. A questão está em saber quando concluímos os trabalhos hoje e quando concluiremos os trabalhos amanhã. Eu creio que essa decisão deve ser tomada ao final do dia, tendo em conta o andamento dos trabalhos, e não agora, ou seja, devemos ir acompanhando a evolução dos trabalhos, indo e decidindo de acordo com o respectivo andamento. Há um outro ponto que também deverá ser apenas ponderado na própria quinta-feira, que é o de saber se se torna ou não necessário realizar uma reunião desta Comissão na sexta-feira próxima. Eventualmente, poderemos constatar a desnecessidade de reunir na sexta-feira, caso tenhamos concluído os trabalhos na quinta-feira. Nessa perspectiva, até podia ser aconselhável, mas eu estou a pensar sobretudo nos deputados que vivem fora de Lisboa, poderia ser aconselhável prolongar mais os trabalhos na quinta para ganharmos, em termos de não produção, não realização da comissão, para ganharmos o dia de sexta-feira. Finalmente, queria colocar-vos já em relação ao andamento. E depois há outra questão, é de saber se há dois diplomas em relação aos quais há notícias na imprensa, segundo o qual haveria a possibilidade deles serem retirados. Eu apelaria para que, quando o grupo parlamentar do PS, no caso, tivesse uma decisão sobre essa matéria, que a comunicasse à Comissão para podermos reorganizar os trabalhos em função dessa eventual deliberação de retirada dos diplomas que eu li na imprensa, que são, concretamente, a proposta de lei 276/10 sobre os técnicos oficiais de contas, e a alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros 268/10. Mas essa é uma matéria que não me compete a mim decidir, mas sim ao grupo parlamentar do PS e, portanto, ele dirá o que tem a dizer sobre isso. Uma questão... final, que é a de saber se vamos retomar a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 270/10 no artigo em que estávamos, 52, ou retomamos agora os artigos que estavam adiados. Essa é também uma questão a ponderar. Portanto, a perspectiva penso que é a de que devemos continuar a partir do artigo 52 e retomaremos os artigos adiados numa fase posterior. Mas, ainda sobre o andamento dos trabalhos, o Sr. Deputado Miguel Santos tinha pedido a palavra e eu concedo-a.
Muito obrigado pela concessão, Sr. Presidente. Eu já não me ia referir, mas o Sr. Presidente, de facto, fez uma referência à questão que eu gostava de colocar e, no caso, o Sr. Presidente, julgo que já não será útil, porque já deu a entender que não tem informação sobre as duas questões, mas ao grupo parlamentar do PS, tendo em atenção... a proposta de alteração ao Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas e aquilo que sucedeu no plenário da passada quinta-feira, em que, sob um requerimento do Partido Socialista, foi votado favoravelmente e desceu à Comissão sem votação, por 10 dias, e de facto aquilo que eu gostava de perceber, até para a gestão do nosso trabalho, dos nossos trabalhos até ao fim das reuniões da Comissão, como temos tantas matérias em cima da mesa, se o PS está em condições de poder esclarecer qual é a posição, então, que vai tomar e quais são os timings sobre a alteração ao Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas. Portanto, essa é a minha questão. E já agora juntava também a questão dos enfermeiros, também é útil ter alguma informação
deputado,
sobre isso.
Não sei se alguém do governamental do PS quer usar a palavra. Em todo caso, eu há pouco, quando referi que era o PS que tinha que tomar uma deliberação, não é bem o PS, é uma proposta do governo. O PS pode ser, quanto muito, o veículo dessa deliberação. Senhora deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Digamos, fazendo um bocadinho só uma síntese desta história, o documento desceu sem votação, exatamente porque o Partido Socialista considerou que havia matéria, do ponto de vista da interpretação jurídica, que valia a pena ponderar, que é exatamente a matéria constante do relatório do Sr. Deputado Miguel Santos. E nesse sentido temos 10 dias para ponderar, quer dizer, foi o tempo em que o requerimento desceu. Como o Sr. Presidente disse, e bem, quer esta proposta de lei, quer a proposta de lei relativa aos enfermeiros, não pertencem ao Partido Socialista, são do Governo. Da nossa sensibilidade neste momento, e é apenas uma questão de sensibilidade, não é uma questão de tomada de decisão, nós temos clara consciência de que temos aqui um conjunto de documentos que são de grande compromisso político, que são exatamente as leis extravagantes que estamos a trabalhar. Essas, para nós, significam alguma priorização. Por outro lado, as duas propostas do Governo tinham 10 dias a seu favor, neste momento terão para aí 7 dias a seu favor, não é? Eu acho que só mesmo no balanço do tempo e do ritmo com que formos trabalhando estes documentos é que nós conseguiremos tomar a decisão se temos tempo ou não nesta Comissão para pegar na apreciação, não é? Portanto, neste momento é muito complicado para o grupo do Partido Socialista tomar uma decisão em concreto. Eu sei que elas são diferentes entre si, digamos, do ponto de vista da matéria em questão. Uma tem uma premência de uma determinada interpretação, a outra é uma questão mais, talvez, de trabalho em profundidade. Mas, se calhar, daqui por 2 dias já somos capazes de perceber nós próprios aqui, até em conjunto, tomarmos uma decisão ou fazermos alguma reflexão a propósito também dos dois documentos. Isto é, sim, com toda a seriedade do que neste momento posso pôr em cima da mesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Poderemos, então, voltar a passar à ordem do dia prevista e retomamos os trabalhos de discussão e votação na especialidade. Sr. Deputado.
Sobre esta matéria não está, já está. Só sobre esta matéria dizer que havia toda a necessidade, não faço o apelo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para resolvermos esta matéria o quanto antes possível. Disse 2 dias, não é? Dentro de 2-3 dias, é mesmo mais cedo possível para que se possa efetivamente ter em conta, até porque nos diplomas aqui em questão, que têm a ver com técnicos oficiais de contas e o outro diploma é dos enfermeiros, nem sou eu que trato, são outros meus camaradas que vêm cá tratar dos diplomas, até para a articulação dos diferentes grupos parlamentares, era importante que se houvesse uma definição relativamente a isto o mais depressa possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Retomamos então o debate, a discussão e votação na especialidade. Estamos no artigo 52, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação do artigo, apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Não sei se há. Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós tínhamos ficado com a votação do artigo 46, a meu pedido, suspensa. Acho que poderíamos arrumar a votação. Fica para a final. Não sei qual é o entendimento.
Presumo que possamos. Há vários artigos cuja votação foi adiada. A votação e discussão. Poderíamos, quando retomarmos esses artigos, incluir também o artigo 46. Portanto, estamos no artigo 52.
E o 51 ficou definitivamente votado?
51 foi também adiado.
Foi adiado?
Foi adiado.
Está bem. Portanto, Sr. Presidente, relativamente ao artigo 52,
é um daqueles argumentos que já repeti aqui na sede, se me permite, apresento para a apresentação do porquê da proposta de eliminação. Ela prende-se com o simples facto de as políticas ativas de emprego e de valorização profissional, na nossa opinião, terem que ser, são responsabilidades do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Deve haver aqui uma clara separação destas matérias e não ser pagas pela Segurança Social. Eu chamava a atenção para este artigo 52, na medida em que ele consigna para despesas para com políticas ativas de emprego e valorização profissional 5% das contribuições. E este 5%, para termos a noção do que é que isto representa, no último ano representa cerca de 650 milhões de euros. É muito dinheiro que é subtraído ao sistema previdencial da Segurança Social e é aplicado numa coisa que é a responsabilidade do Estado, que é a valorização profissional e as políticas ativas de emprego. Nessa medida, Sr. Presidente, nós, a proposta de eliminação não é, como é óbvio, desvalorizar aquilo que é políticas ativas de emprego e a valorização profissional, é dizer que estas despesas são pagas, sim, pelo Orçamento do Estado. E 650 milhões de euros no que diz respeito a título de despesas da Segurança Social é muito dinheiro e também se coloca a questão da sustentabilidade da Segurança Social, porque isto, uma consignação de receitas, é um volume muito significativo anualmente que transfere-se para o IFP para estas políticas que deviam ser pagas pelo Orçamento do Estado. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Vamos então votar a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP e, seguidamente, se não for aprovada, vamos votar o artigo 52. Portanto, votos a favor da proposta de eliminação do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. A proposta de eliminação do artigo foi rejeitada. Passamos à votação do artigo 52, no seu conjunto, na sua versão inicial. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação anterior, o artigo 52 foi aprovado. Temos agora o artigo 53, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Inscrições? Não há inscrições. Pergunto-me se não poderíamos votar também o artigo 54 em conjunto, uma vez que em relação ao artigo 54 também não existem propostas de alteração. Silêncio significa, a meu ver, a quiescência. Submeto então à votação em conjunto os artigos 53. Não? Separadamente. Então, está em causa apenas o artigo 53. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis. Portanto, votos favoráveis de PS, PSD e PCP, abstenção ou voto contra, não me recordo, do bloco, voto contra do Bloco de Esquerda. O artigo 53 foi aprovado. Passamos agora ao artigo 54. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação anterior, com a diferença que o grupo parlamentar do PCP não votou a favor, absteve-se desta vez. Portanto, favoráveis PS-PSD, abstenção do PCP, voto contra do Bloco de Esquerda, o artigo 54 foi aprovado. O artigo 55 tem uma proposta de aditamento apresentada pelo CDS-PP, uma proposta de eliminação, pelo que me parece mais razoável esperar pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que deu indicação de estar a chegar a todo o momento, de forma que poderemos passar, se estiverem de acordo, para o artigo 56, em relação ao qual existem propostas do PCP e do PSD. Estão abertas as inscrições. Se não há inscrições para debate, Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite só um segundo. Sr. Presidente, a nossa proposta de eliminação da linha D passa um bocado por a argumentação que foi dada há um pouco. Isto é, a linha D diz que podem ser fixadas taxas contributivas mais favoráveis e uma das alíneas, e a alínea com a qual não concordamos, a alínea D, refere à adoção de medidas de estímulo ao aumento de postos de trabalho. E, portanto, esta medida é uma medida ativa de política de criação de emprego, é uma medida que até tem algum grau de discricionariedade porque permite a redução da taxa contributiva, a estipulação de taxas mais favoráveis, de uma forma mais ou menos pouco clara para diferentes setores de atividade, número significativo de empresas, e nessa medida, até porque ninguém consegue avaliar os impactos financeiros que isto terá na segurança social, propomos a sua eliminação e estas medidas de emprego devem ser adotadas à custa do Orçamento de Estado e não à custa do Orçamento da Segurança Social. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições, pelo que passo a colocar à votação o artigo 56. Em primeiro lugar, está em votação a proposta de eliminação da linha D do número 1 apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta de eliminação foi rejeitada. Agora, a proposta de aditamento apresentada de uma nova linha G apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis. Eu não vi a votação do Bloco de Esquerda, peço desculpa. Contra. Portanto, votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP, votos favoráveis do PSD, a proposta de aditamento da nova linha foi rejeitada. Ponho à votação, então, o artigo 56 na sua redação proposta pelo Governo. Sr. Deputado Jorge Machado.
Propunha que se votasse em separado apenas a linha D e o resto em conjunto. D. Dado.
Voto contra o CDS, Sr. Presidente.
Contra o CDS. Passamos de novo ao artigo 55, que foi atrasado, tendo em conta o facto do CDS apresentar proposta de eliminação de alguns números deste artigo. Portanto, coloco à discussão o artigo 55. Se ninguém pede a palavra, poderemos passar à votação.
Peço desculpa só para...
Sr. Deputado Jorge Machado.
Relativamente a este artigo 55, ele é um artigo bastante importante neste código, e ele estabelece uma filosofia que não existia na legislação sobre as contribuições da Segurança Social, para a Segurança Social, que nos deixa-nos preocupados, na medida em que se diz que a taxa contributiva se adequa ao tipo de vínculo que é estabelecido entre a entidade patronal e o trabalhador. E isto, além de ter um conceito, uma filosofia que nos parece errada, tem também impactos que nos parecem muito significativos e que não podemos quantificar. O número 1 estabelece uma isenção, a redução de um ponto percentual nos contratos de trabalho por tempo indeterminado. É uma quebra na receita da Segurança Social muito significativa e, portanto, que ninguém sabe avaliar, nem sabe dizer quais são os impactos a médio e curto prazo para a Segurança Social. é o artigo que claramente visa supostamente combater a precariedade por esta via, sendo que não é esta, na nossa opinião, a via adequada para combater a precariedade. O combate à precariedade faz-se por outras vias, pelo Código de Trabalho, pela inspeção, por outras medidas que não esta. E há aqui claramente também algumas matérias que nos parecem preocupantes. Relativamente a este, é o artigo que entra a janeiro de 2011, é adiada a sua entrada em vigor, e preocupa-nos aqui, por exemplo, no número 2, a parcela da taxa contributiva à carga de entidade empregadora é crescida em 3 pontos percentuais nos contratos de trabalho a termo resolutivo. E, portanto, quais são os impactos positivos que isto tem na segurança social? O que é que se ganha? O que é que se perde? Esse balanço não é possível determinar. Mas, com este artigo, e o artigo 54, o 53 diz qual é o valor da taxa contributiva global. 34,75, 23,75 para a entidade patronal, 11 para os trabalhadores. Ora, este artigo aqui, o 55, a forma como ele é construído, permite, por exemplo, que na generalidade das contribuições não se aplique a taxa contributiva global. E, portanto, aquilo que é a taxa contributiva global passa a ser claramente excepcional, aplicando-se apenas a algumas matérias do artigo 3º, do número 3 deste artigo. E, portanto, nomeadamente, curiosamente, nas questões da paternidade e maternidade. Licença de parentalidade e as questões da licença por a substituição do trabalhador com incapacidade temporária. Portanto, esta passa a ser claramente a exceção. E isto é que é preocupante, é que a taxa contributiva global é claramente excepcional, aplica-se a uma situação residual, sem se saber quais são os impactos financeiros desta matéria. Chamava também a atenção para o facto de número 6 ter uma abreviatura CT, que pode ser entendido de outra forma, que não Código de Trabalho, e gostava de corrigir esta matéria também, mas isto é só uma questão de redação. Já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra a dois títulos, Sr. Presidente. Antes de mais, pedindo desculpa a Vossa Excelência e a todas as colegas,
todas
as senhoras e senhores deputados, pelo meu atraso, mas estive numa outra tarefa de também de funções parlamentares. Sr. Presidente, eu pedi a palavra a dois títulos. Primeiro, para dar uma explicação sobre a proposta do CDS e, segundo, para pedir um esclarecimento ao partido da maioria sobre algumas quantificações que se desejam possíveis neste artigo 55. A primeira explicação prende-se com o seguinte, Sr. Presidente. Todos nós conhecemos a situação económica que o país neste momento atravessa. É uma situação económica muito difícil. Todos nós conhecemos também as projeções, quer nacionais, quer acima de tudo internacionais, sobre o aumento do desemprego. Eu destaco aqui as projeções internacionais porque, infelizmente, as projeções internacionais têm, nos últimos tempos, sido mais realistas face à análise do fenómeno do desemprego em Portugal do que as próprias comissões nacionais. Do que as próprias nacionais. Lembro, por exemplo, os números da Comissão Europeia que dão e indicam um aumento do desemprego para o ano de 2010 e para o ano de 2011. Aliás, todos nós sabemos, mesmo não sendo economistas, que é uma ciência que não estudei na universidade diretamente, da qual não sou formado, mas todos nós sabemos que mesmo que em 2010, 2011, se atingisse algum crescimento económico, para se recuperar emprego, há sempre uma dilação. O crescimento do emprego face aos fenómenos de crise tem sempre alguma dilação, quer na destruição do emprego, quer depois na sua recuperação. O tecido económico português tem, infelizmente, até provado muito bem essa máxima. E, por isso mesmo, nós estamos a falar de um artigo que entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2011 e eu penso que nenhum de nós, realisticamente, consegue dizer que, no dia 1 de janeiro de 2011, o desemprego em Portugal está estancado ou a descer. E, por isso mesmo, parece-nos que este artigo é um artigo, nesse sentido, muito, muito, muito perigoso. Este artigo, nomeadamente, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6, tem entre todos eles uma correlação. É muito perigoso. Porquê? Porque fazer um aumento das taxas contributivas dos contratos de trabalho a termo resolutivo é, por um lado, um convite a que não se crie emprego, mesmo que seja a termo resolutivo, e obviamente todos nós, todos os agentes políticos, penso eu que comungamos uma preocupação de combater, de facto, o trabalho precário, mas acima de tudo,
comungamos uma preocupação que é de que possa existir um crescimento real do emprego em Portugal, mesmo que seja a termo resolutivo. Acho que qualquer um de nós prefere que exista um contrato de trabalho a termo resolutivo do que a não existência de um contrato de trabalho. Penso que nisso estaremos todos de acordo, mais à esquerda ou mais à direita. E, portanto, nesse sentido, em 2011, eventualmente algumas empresas que queiram até lançar mão deste expediente para poderem fazer alguns contratos de trabalho, certamente terão dificuldades, mas mais grave do que isto, muitas empresas que mesmo nessa altura, ainda em situação de crise, tenham trabalhadores a termo resolutivo, com a subida de 3 pontos da sua taxa contributiva, o que muito provavelmente pode acontecer é, enviesadamente, quase que existir um convite à rescisão destes contratos, e todos nós sabemos que a rescisão destes contratos é muito fácil. Implica um pagamento, mas é muito, muito fácil. E por isso mesmo, o grupo parlamentar do CDS, quando apresentou esta proposta do artigo 55, fê-lo com a noção de estar a proteger emprego e até, de alguma forma, estar a ajudar à criação de emprego. Todos nós sabemos também que este artigo, mesmo antes de o ser, é um bocadinho como a pescada, antes de ser já o era, já foi discutido em plenário. Existiram, aliás, até mais do que um projeto de resolução para que o Governo adiasse ou não integrasse mesmo este artigo neste Código Contributivo. A única coisa que o Governo fez foi o adiamento desta medida por um prazo de 12 meses. Parece-nos que é claramente insatisfatório. Relembramos até que em sede de consultação social, eu sei que são um argumento sempre relevante para o Partido Socialista, em sede de consultação social, várias entidades propuseram que fosse feito um estudo prévio antes da entrada em vigor deste artigo. O Governo também fez ouvidos mediador a esta proposta. Não existe nenhuma proposta de um estudo prévio antes da entrada em vigor deste mecanismo, e por isso mesmo, face a tudo isto, o CDS entendeu apresentar uma proposta que elimina este artigo. Certamente, a ideia pode ser até retomada mais tarde, quando tivermos taxas de desemprego diferentes. Isto era a explicação que eu gostava de dar aos senhores deputados, para terem consciência do que estão a votar, no caso da proposta de lei, no caso da proposta de alteração do CDS. Quanto à proposta de lei, eu gostava de perguntar, muito concretamente, ao Grupo Parlamentar da Maioria, se existem quantificações para janeiro de 2011 face a este artigo, nomeadamente quanto é que a Segurança Social tenciona arrecadar a mais com o crescimento destes 3 pontos de taxa percentual, de 3 pontos percentuais da taxa contributiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Para dar apenas uma pequenina informação e contextualizar também, este artigo reflete uma das grandes opções que o Partido Socialista no Governo tomou relativamente à precariedade do mundo do trabalho, como já está amplamente discutida. 2011 realmente uma projeção que foi acordada também na concertação social, exatamente porque... Só para terminar, 2011 surge como uma data aceite pela concertação social como um ponto de equilíbrio no contexto da crise e do desenrolar da situação económica em Portugal. Ouvimos aqui inclusivamente a CIP e a CAP, se de memória tenho pelo menos estas duas organizações, dizendo exatamente isso, que pronto, temos esta data com alguma distância, embora para eles com alguns contornos relativamente a esta mesma distância. Para nós, fundamentalmente, entendemos que proteger o trabalho por este meio é também proteger as empresas, porque ao proteger os trabalhadores, pela estabilidade do modelo de contrato, se baixam as taxas das entidades empregadoras, o que dará também alguma proteção ao mercado de trabalho e às próprias empresas. Relativamente aos valores que possam ser arrecadados, eu penso que, do ponto de vista desta proposta, só a evolução é que poderá vir a fazer esta confirmação. Neste momento, nós estamos ainda a discutir uma posição que vai ser adotada em 2011, no que acreditamos, e só provavelmente a partir dessa data é que se poderá ver do impacto. Agora, há uma noção política em relação a este impacto. É que é garantidamente um impacto favorável ter trabalhadores com contratos de trabalho estáveis e empresas a poderem corresponder a essa contratação com a sua diminuição de taxa para a Segurança Social, porque quando os temos no desemprego, quando os temos na precariedade, agrava-se naturalmente a situação ao nível do subsídio de desemprego e ao nível do subsídio social de desemprego e, no limite, ao nível e ao crescimento do rendimento social de inserção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, até com alguma bonomia, registro que, quanto à pergunta concreta que eu fiz, que o Partido Socialista não deu uma resposta e que tentou responder a um conjunto de aspectos que não estavam na pergunta. Eu
registrou isso, Sr. Presidente. Mas foi, no entanto, dito algo que me parece muito importante. Foi dito que este artigo mereceu o acordo do Comitê Permanente da Consultação Social. Foi isso que ouvimos das palavras da Sra. Deputada Maria Jagamboa. Eu solicitava, então, Sr. Presidente, que a Comissão pedisse ao Governo uma ata desse acordo, todos os acordos em certo de Consultação Social constam depois de uma ata que é assinada pelos parceiros sociais, porque toda a informação que nos foi prestada nesta Comissão não foi nesse sentido. Eu relembro até que várias confederações patronais, algumas das que foram referidas aqui e outras, fizeram, aliás, uma indicação diferente. Fizeram uma indicação que desejariam que houvesse um estudo económico prévio antes da entrada em vigor, nomeadamente deste artigo. E, portanto, nesse sentido, havendo aqui uma informação que é nova, eu acho que a Comissão deve receber, então, essa ata da consultação social, Sr. Presidente. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido o acordo quanto à entrada em vigor deste artigo em sede de consultação social. Para mim é uma novidade. Gostava de ver a ata que consubstancia esse acordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, nós temos uma posição de fundo, mais até de cariz ideológico, relativamente a este artigo. E digo claramente, Sr. Presidente, que, no ser deputado, nós acreditamos na sua palavra, mas não basta o mero anunciar de que os impactos financeiros serão positivos, para nós não chega, porque é preciso efetivamente uma sustentação técnica. E essa sustentação técnica não existe, nunca foi dada a esta Comissão, e os impactos financeiros deste artigo na sustentabilidade da segurança social para nós são preocupantes. Falou-se em sustentabilidade da segurança social quando foi para cortar as pensões dos trabalhadores. Não se fala aqui quando se discutem milhões e milhões de receitas da segurança social que são perdidas com este artigo. Ou pelo menos podem ser, não há nada que diga nem num sentido nem noutro. A ideia que nós temos, pela análise dos dados, dos poucos dados que temos, é que vai ter um impacto financeiro negativo. Mas, mesmo na lógica, Sr. Presidente, Srs. Deputados, na lógica de combate, suposto combate ao trabalho precário, há aqui uma matéria que falha. E então, e o trabalho temporário? Porquê é que não entra aqui uma penalização ao trabalho temporário, que hoje é onde se verifica uma grandíssima ofensiva no que diz respeito à utilização abusiva do trabalho temporário? Porquê é que não se penaliza o trabalho temporário, o recurso ao trabalho temporário? Porquê é que ficam aqui umas matérias e não ficam outras? E mesmo no que diz respeito às questões da redução, previsto no número 1, reduz-se em 1%, 1 ponto percentual nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, estamos a dar um prémio a quem cumpre a lei. Porque quem tem um trabalhador por contrato de trabalho por tempo indeterminado está a cumprir a lei. E estamos a dar um prémio por cumprir a lei? É isso? É esse o sinal que nós queremos dar? Não, quem cumpre a lei, cumpre a lei. Não cumpre mais que as suas obrigações. Não tem que receber prémio nenhum. E o que está aqui a ser dito é que se dá um prémio a quem cumpre a lei. E penaliza-se quem supostamente não cumpre. Mas esta lógica é totalmente desviada do que é que deve ser. Se há uma lei, do ponto de vista dos regimes de contrato de trabalho, ela deve ser cumprida e quem não cumpre tem que ser penalizado com as devidas sanções. Não é que atribuir prémios de isenções ou penalizações em função do regime contributivo que aqui está em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Só para tentar clarificar ao Sr. Deputado Mota Soares a questão da concertação social. Como o Sr. Deputado se recorda, quando a precariedade e todo este conjunto de matérias foram discutidas na concertação social, recorda-se naturalmente que a data de entrada até era uma data antecipada, digamos. Havia a noção de que era possível imediatamente tudo entrar em vigor. E recorda-se naturalmente que 2011 surge numa proposta levada pelo Governo à concertação social, muitas das vezes até valorizada pelas próprias entidades patronais e pelos parceiros da concertação social, exatamente porque significava maior estabilidade relativamente ao agravamento suposto das taxas para as entidades patronais e à própria situação de estabilidade laboral. Portanto, esta data de 2011 não foi negociada do ponto de vista formal, digamos. Provavelmente não há nada escrito. Agora, todos nós tivemos essa informação de que, do ponto de vista da discussão e da reflexão, foi uma data verdadeiramente aceita por todos e até com algum alívio do ponto de vista das entidades patronais, porque a CIP disse também nesta comissão exatamente da folga que, por exemplo, para os patrões representava 2011 em nome da argumentação que o senhor deputado aqui apresentou, que é exatamente da incapacidade que algumas empresas poderiam apresentar para corresponder, por um lado, ao desenvolvimento de trabalho estável, pela contratação mais estável, em função da proposta do Governo. Portanto, aquilo que nós sabemos é exatamente isto, é que isto foi objeto de reflexão e de discussão no âmbito da concertação social, não propriamente de um documento firmado e assinado entre os parceiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, só para mesmo para uma última intervenção, e nesse sentido, ainda bem que eu fiz a pergunta, para que não fique aqui uma coisa que não corresponderia evidentemente à verdade. Não há um acordo em consultação social sobre este artigo. Todos nós ouvimos os parceiros sociais, todos nós sabemos que o Governo levou lá. Aliás, até sabemos porque é que o Governo levou lá esta proposta. Aqui eu lembro-me que o CDS, desde a primeira hora que soube deste artigo, face à nova situação económica que o país estava a viver, solicitou o adiamento, solicitou que isto entrasse mais tarde em vigor, mas todos nós que ouvimos aqui os parceiros sociais, que falámos com os parceiros sociais em audições, sabemos que quer a CIP, por exemplo, quer, por exemplo, também a CCP, relativamente a este artigo, no caso da CIP até relativamente a todo o código, mas no caso da CCP, relativamente a este artigo, quer em sede de consultação social, quer fora de consultação social, solicitaram ao Governo que a entrada em vigor deste artigo fosse precedida de um estudo sobre o impacto económico que esta medida podia ter sobre os efeitos do emprego e sobre os efeitos do trabalho. E essa cláusula de salvaguarda, chamemos assim, não está inserida. E essa cláusula de salvaguarda foi solicitada por vários parceiros sociais em sede de consultação social. E, portanto, sabemos que o Governo levou esta medida à consultação social, mas não é verdade que esta medida, nomeadamente com a sua entrada em vigor em 2011, corresponda a um acordo na consultação social, porque os parceiros sociais tinham medidas e propostas noutro sentido. É só para deixar esta retificação, Sr. Presidente, para todos nós temos noção do que é que estamos a votar. Foi exatamente por isso que o CDS mantém esta proposta de eliminação deste artigo, o que, obviamente, nada proíbe que em 2011, 2012, quando voltamos a ter uma situação económica diferente, se possa voltar a introduzir normas neste código, ou alterações, ou mesmo medidas extravagantes. Não seria a primeira vez. Mas eu só quero que toda a gente tenha a noção do que é que estamos realmente a votar nesta matéria, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mariana Aiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta uma proposta de alteração a este artigo 55, mas queria deixar aqui um registro. Como questão de princípio, e cumpridas as regras da presunção da existência de contrato de trabalho, conforme existem no Código de Trabalho, naturalmente seria dispensável, cumpridas a rigor, não haveria falsos recibos verdes, não haveria falsa contratação, e, portanto, se calhar não haveria necessidade de medidas de penalização, que é um pouco disto que se trata, uma certa medida de penalização nesta área. Mas porque nós sabemos que o tecido empresarial que temos, a situação concreta que temos no país, a começar pelo próprio Estado, que também tem falsos recibos verdes, e, portanto, é, na nossa opinião, como medida transitória e para se adequar à situação existente, que haja uma penalização, no fundo uma espécie de coima para os prevaricadores, porque isto, ou não, ou pelo menos para aqueles que tenham estas opções. E é este entendimento que fazemos do artigo, contextualizado nestes exatos termos. Sugerimos que haja a eliminação do número 1, exatamente porque se considera que também, baseando no Código de Trabalho e na presunção do contrato de trabalho, não há que premiar quem faz a opção certa, e portanto não se percebe porque é que se tem que premiar quando há um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Portanto, isto não pode ter aqui concorrência, não é? É a nossa leitura. De qualquer dos casos, Sr. Presidente, diria aqui então o seguinte: o Bloco de Esquerda está a votar contra todos os artigos em especialidade, não porque até tenha a mesma posição contrária em todos eles, mas está a votar como protesto sobre um Código de Trabalho que é, sobre um Código Contributivo que é de facto uma peça estruturante no sistema de segurança social e é uma peça que acrescenta ao Código de Trabalho e é estruturante, e exatamente por isso merecia ser tratada de outra forma. Por outro lado, também não concordamos com os prazos alargadíssimos de entrada em vigor deste Código Contributivo. Pensamos que isto é, na prática, vender um bocado gato por lebre, na medida em que aquela, a parte substantiva do código, e portanto este é um código que tem aplicação até 2017 ou 2018, coisa terrível, portanto é fazer uma certa publicidade enganosa, porque algumas das medidas entrarem em vigor em 2018, quer dizer, no espaço e no tempo, muita coisa vai mudar, e para quem achava 2 meses antes da crise que a palavra crise tinha que sair do nosso léxico, é preciso alguma presunção para a tão grande espaço de tempo estar a determinar medidas. Bem melhor seria fazer um código mais modesto, que entrasse em vigor rapidamente e que sistematicamente fosse sendo adequado à realidade concreta da vida, das empresas e até da situação económica do país. É a nossa opinião e exatamente por isso, independentemente de em algum articulado estarmos, não estarmos absolutamente contrários, estamos tendo nesta comissão a posição de voto contrário em todos os artigos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Julgo que o Sr. Deputado Maria José Gamboa pediu a palavra.
Não.
Se não, ia pedir para ir falar antes da Sra. Deputada para poder responder a todos os grupos parlamentares. O que eu queria acrescentar aqui, neste caso, Sr. Presidente, se me permite, é que importava um esclarecimento. É que estamos a discutir neste código, neste artigo em concreto, é uma confusão entre aquilo que deve ser o código contributivo e aquilo que deve ser uma competência de código de trabalho. E o que nós estamos aqui a introduzir é a confusão total entre estes dois diplomas. O Código Contributivo em nada tem que interferir nas questões do combate à precariedade. Essa é a matéria do Código de Trabalho. Porque, por exemplo, aqui a penalização que existe, como foi aqui referido, sobre o contrato de trabalho a termo resolutivo. Há os contratos de trabalho a termo resolutivo legais, que são cabalmente são necessários, são úteis, são precisos para aquelas situações que estão previstas no Código de Trabalho. Nós temos uma redação diferente para aquele artigo, mas seja como for, para aquela redação, para aquele Código de Trabalho, o contrato de trabalho resolutivo é utilizado de uma forma legal e há os ilegais. E, portanto, há os bons e os maus. E estamos a penalizar todos. Ora, se encararmos esta matéria como uma penalização, o que nós podemos estar aqui a fazer é ainda pior. É aplicar uma espécie de uma taxa moderadora para violar a lei. Portanto, aplica-se esta penalizaçãozinha aos contratos a termo resolutivo, deixando aqui de fora uma série de situações, mas aplica-se esta taxa de penalização e pronto, e está tudo bem, e legitima-se a utilização do contrato de trabalho a termo resolutivo, seja ele válido, seja ele inválido, e passa-se uma capa. Não, é esta a ideia que pode transmitir-se lá para fora, porque quando se aplica uma taxa, uma penalização, relativamente à mesma coisa, vamos ter a mesma discussão relativamente aos recibos verdes. E a taxa, e aplicar 5% sobre os recibos verdes. Quando se aplica aquela taxa de 5% ou esta de 3% sobre o termo resolutivo, está-se de alguma forma a legitimar, a pôr uma capa de legalidade sobre esta matéria. E, portanto, nós consideramos que esta deveria ser mais uma matéria mais de reflexão, isto é. Isto é matéria para o Código Contributivo? Ou é Código de Trabalho e aí é que se deve combater a precariedade laboral? E, portanto, esta matéria dos contratos a termo, estava aqui a dizer a Lúcia Gomes, que fica registada em ata, que, efetivamente, se nós não queremos o contrato a trabalho de termo resolutivo, isto é, se nós temos aqui uma concepção que o trabalho a termo resolutivo tem que ser penalizado em 3%, se nós não o queremos, então altere-se o Código de Trabalho para eliminar esta figura. Porque aqui estamos a penalizar os que utilizam corretamente o contrato de trabalho a termo resolutivo, legalmente, e os que não estão a utilizar. E esta matéria não é aqui, na nossa opinião, não é aqui que deve ser discutida e, por isso, estamos liminarmente contra este artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do artigo 55, começando pelas propostas de eliminação. Em primeiro lugar, a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas, embora não esteja presente neste momento o Bloco de Esquerda. Portanto, PS, PSD e CDS-PP. Portanto, a proposta foi rejeitada. Passamos à votação da proposta de aditamento e o novo número 8, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção, votos favoráveis do PSD, abstenção do CDS, votos contra do PS e do PCP. Portanto, está também rejeitada. Agora, as propostas do Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, desligar o telefone. Em primeiro lugar, a proposta de eliminação do número 1. Não sei se poderei juntar separadas duas. Proposta de eliminação do número 1 apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos contra. Abstenções. Portanto, presumo que Bloco de Esquerda e PCP votarão a favor. Abstenção do CDS e do PSD. Contra do CDS, do PSD e do PS. Portanto, está rejeitada. Passamos agora à proposta de aditamento apresentada também pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta foi também rejeitada. E agora as propostas do CDS, de eliminação de vários números desse artigo.
Só para esclarecer o sentido de voto do PCP, o PCP propôs a eliminação do artigo 55, o CDS elimina toda a parte do número 2, o número 3, 4, 5 e 6, no fundo deixando o número 1, que é a redução da taxa para as entidades patronais, e elimina todas as situações de agravamento da taxa. Como o PCP propôs a eliminação de todo o artigo, seria lógico votar a favor destas alíneas, mas aqui queremos votar contra a proposta do CDS, porque a lógica do CDS vai no sentido de manter o benefício e retirar toda a penalização. Como nós consideramos que esta matéria devia ser toda ela retirada, e portanto não é esta a lógica nem de benefício nem de prejuízo, mas que deve ser o Código de Trabalho a tratar destas matérias, iremos votar contra esta proposta do CDS-PP.
Muito bem, então vamos proceder à votação. Votos favoráveis da proposta de eliminação apresentada pelo CDS-PP. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS, abstenção do PSD, votos contra das restantes bancadas. A proposta foi eliminada. Vamos então votar o artigo 55, tal como ficou. Votos contra.
Eu pedia a separação do número 1, pelo menos.
Número 1. Então vamos primeiro votar o número 1 do artigo 55. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS e do CDS. Não, abstenção do CDS. Vamos votar agora o resto do corpo do artigo 55, Sr. Deputado.
Para ajudar aos trabalhos, se o PS considera, pelo menos, alterar o CT por Código de Trabalho, acho que do ponto de vista... Acho que ficava já resolvido. É para a redação final. Podia ficar já corrigido, mas está bem.
Aos trabalhos. Eu penso que agora não tenho a encontrar, Sr. Presidente. Mas mas no artigo 3º fala-se um conjunto de códigos, por exemplo, quanto à responsabilidade civil, o Código Civil, o CC. Eu acho que há um também relativamente ao Código de Trabalho, mas eu não estou a encontrá-lo agora, Sr. Presidente. Pode-se alterar, mas eu penso que é uma daquelas matérias que depois na redação final se vai encontrar aí uma formulação genérica. Mas mal não faz, não quero dar aqui o mérito do... já sei onde é que é, Sr. Presidente. Se repararem, senhoras e senhores deputados, no artigo 24º do anexo, diz que são abrangidos, os contratos de trabalho nos termos dispostos no Código de Trabalho, entre parênteses CT, portanto, isso é sempre uma remissão para o Código de Trabalho. Eu penso que depois, esta redação que está aqui no artigo 24, a redação final vai sair, mas é que se mudarmos aqui no número 6, vamos ter de mudar
algumas vezes ao longo do texto, Sr. Presidente. É só para se falar dar isso.
Será certamente posteriormente alterado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Não quero prolongar esta discussão, mas acho que, do ponto de vista técnico e legislativo, não é bom hábito utilizar abreviaturas. Nunca, eu acho que era preferível corrigirmos isto, e, embora esteja definido no artigo 26º, o deputado tem toda a razão,
tem toda a razão
relativamente a esta matéria, mas a nível técnico e legislativo, a utilização de abreviaturas nunca foi, mas admito que seja para a redação final, embora acho que podíamos já dar como assento esta alteração.
Viemos nos serviços da Assembleia da República, que têm essa função de assegurar a boa técnica legislativa. Penso então que poderemos passar à votação do artigo 55 no seu todo. Exceto o número 1, visto que o número 1 já foi votado. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, votos contra das restantes bancadas. Está o artigo aprovado. Poderemos passar para o artigo 57, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Não, eu considerei que na votação do conjunto do artigo, exceto o número 1, que estava em causa também a epígrafe. Artigo 57, proposta de eliminação do artigo apresentada pelo PCP. Vamos votar. Sr. Deputado Jorge Machado.
Apresento só para apresentar a proposta nossa, a proposta de eliminação deste artigo 57, tem duas componentes de análise. A primeira é que, como aqui foi já diversas vezes referido, esta isenção ou redução temporária da taxa contributiva tem como base medidas que são de apoio ao aumento de postos de trabalho, reinserção profissional ou permanência dos trabalhadores nos seus postos de trabalho. Nós consideramos que estas medidas, sendo salutar, mais uma vez, não têm que ser pagas pela Segurança Social. Sr. Presidente, esta é uma matéria recorrente. O Orçamento da Segurança Social paga por demasiadas vezes despesas que são do Orçamento do Estado, que são funções sociais do Estado e que deve ser o Orçamento do Estado a pagar. Mas há aqui, claramente, a possibilidade de isenção ou redução temporária das taxas contributivas com pouquíssimas obrigações para as entidades patronais. Também aqui não se salvaguardou suficientemente as condições em que são dadas essas taxas, mas isto é uma questão acessória. A questão de princípio é esta, que não deve ser o Orçamento do Estado a pagar isto, e deixamos aqui mais uma vez a nossa argumentação e frontal oposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, pelo que procederemos à votação, em primeiro lugar, da proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, favoráveis do PS, favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas, a proposta de eliminação foi rejeitada. Votamos então o artigo 57, na sua redação inicial. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS, PSD e CDS? Não, PS, PSD. Votos contra do PCP. Artigo 57 foi aprovado. Em relação ao artigo 58, existem duas propostas de eliminação apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP. Se não há inscrições, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós, relativamente à proposta do artigo 58, o que é uma proposta que decorre da proposta de eliminação do número 3. Nós, no número 1 eliminamos a referência ao número 3 e no número 3 eliminamos o número 3 porque este número 3 permite a aplicação de uma taxa mais favorável em acumulação com o artigo 55, que acabamos de votar, e portanto é no fundo a acumulação de isenções e reduções de taxas que nos preocupa e que leva à nossa proposta de eliminação. E, portanto, é nesse sentido que queremos fazer esta proposta de eliminação, Sr. Presidente. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, então, à votação, em primeiro lugar, das duas propostas de eliminação apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. portanto, favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas, as propostas foram rejeitadas, pelo que passamos à votação do artigo 58 na sua redação inicial, votos contra, abstenção, votos contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo 58 está aprovado. O artigo 59, existe uma proposta de aditamento apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Não há... Sra. Deputada Maria Jegenbo?
Eu penso que ela que não merece muita explicação, mas se for preciso, eu explico.
Sendo não havendo inscrições, posso concluir que poderei submeter à votação o artigo 59, incluindo já a proposta de aditamento apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, votos contra do PCP. Está aprovado o artigo 59. Agora queria considerar, pôr à vossa consideração o seguinte, do artigo 60º ao artigo 70º, ao artigo 79º, não, exatamente, existe, do artigo 60º ao artigo 72º, não existem quaisquer propostas de alteração ou de eliminação ou de substituição ou de aditamento, seja do que for. Pelo que pergunto, se poderei colocar à votação este conjunto de artigos em conjunto.
Presidente, nós, além de termos várias questões que queremos colocar ao Partido Socialista, temos votações diferentes. Não sei se ajuda a estarmos a votar em conjunto.
Então, vamos não ajudar certamente, pelo que colocamos à votação primeiro, à discussão e votação artigo 60º.
Presidente, se me permite, nós, relativamente a este artigo 60, queríamos confrontar o Partido Socialista com o que está aqui é previsto, nomeadamente na sua alínea. Diz-se que as taxas contributivas podem crescer, podem ser acrescentadas, uma taxa na linha A aplicável para efeito de financiamento de fundos especiais de segurança social. Ora, Sr. Presidente, salvo erro, isto é a consagração por parte do Partido Socialista da teoria dos três pilares do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em que este terceiro pilar, e é o terceiro pilar que está aqui em causa, é um que em cada um dos trabalhadores que constrói a sua própria reforma. E, portanto, o que aqui está consagrado, o efeito de haver uma taxa especial aplicável para financiar estes fundos especiais de segurança social, pode determinar esta mesma teoria. Nós consideramos que este terceiro pilar do Fundo Monetário Internacional é um grave ataque à segurança social. A teoria, como os senhores deputados sabem, é que o primeiro pilar é para as funções de combate à pobreza extrema, o segundo pilar é o sistema previdencial, que é cada vez mais atacado e fragilizado, e privilegia-se o terceiro pilar, os fundos especiais, as componentes em que são os descontos dos próprios trabalhadores a construírem a sua própria reforma e não a solidariedade do sistema previdencial da segurança social. Desta proposta que aqui está para... É evidente que aqui diz-se que é segurança social. Se associarmos isto à lei de bases da segurança social, que prevê o plafonamento, quer o horizontal, quer o horizontal, quer o vertical, proposto precisamente quer pelo PS, quer pelo CDS-PP, o que nós temos aqui pode constituir uma clara ameaça no sentido da privatização deste terceiro pilar, porque daqui para a sua privatização são claramente, é um pequeníssimo passo para essa mesma privatização. Importa lembrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que quando a discussão da lei de bases da segurança social, logo na mesma semana praticamente, houve diversas campanhas publicitárias de bancos, de instituições financeiras, que perguntavam aos ouvintes se estavam preparados para viver com bastante menos do que o que têm agora. É? E que ia apelar já ao terceiro pilar, à privatização, à constituição de fundos próprios. E esta perspectiva que aqui está em cima da mesa claramente que privilegia este mesmo caminho e, portanto, gostaria de confrontar o Partido Socialista, porque esta é uma questão de fundo. É uma questão que determina a concepção que temos da Lei de Bases da Segurança Social e o sistema de segurança social, enquanto tal, está aqui claramente a ser confrontado disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado Jorge Machado se lembra, há quando a discussão desta matéria, estes dois artigos resultam da Lei de Bases da Segurança Social e acrescem apenas, não crescem, acrescem, portanto é alguma coisa que se junta mais. É exatamente essa opção que a Lei de Bases da Segurança Social permite aos trabalhadores que queiram optar por uma melhoria das suas pensões poderem fazer exatamente esta capitalização, digamos, escolhida por si nos registros em que eles assim entenderem. E sempre no âmbito da Segurança Social. E se reparar, não é só relativamente aos fundos especiais de Segurança Social, mas também as taxas relativas à bonificação do tempo de serviço. Portanto, isto fica resguardada, porque há um conjunto de direitos base que se consagram, a que são acrescidos por opção dos trabalhadores, outro reforço, digamos, do seu bem-estar em termos de pensão social, em termos de pensão de reforma.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu não referi à linha B, mas tem toda a razão. A linha B tem precisamente a ver com a Lei de Bases da Segurança Social e tem a ver com aquilo que é o aumento da idade real de reforma dos trabalhadores portugueses. Isto é, hoje os trabalhadores são obrigados a trabalharem mais para receberem a reforma por completo. Porque graças ao fator de sustentabilidade que foi proposto e aprovado pelo Partido Socialista, hoje ninguém se reforma aos 65 anos com a reforma por completo. Tem que trabalhar para além se quiser receber os 65. Mas mesmo a linha B se insere nesta estratégia do terceiro pilar, que é precisamente o ataque ao sistema previdencial ao segundo pilar. Ora, o Sr. Deputado diz, para já isto é a segurança social. É verdade, para já é a segurança social. Mas este daqui a darmos um pequeno passo para a entrega ao setor privado é reduzido. É reduzido o passo. Porque o que está previsto na Lei de Bases da Segurança Social é plafonamento horizontal e vertical, proposto pelo PS e pelo PSD. Isto é, parte dos descontos saltarem para um sistema próprio. Aqui o que se diz é que se podem aplicar acréscimos da taxa contributiva para os fundos especiais. Ora, o que aqui está em cima da mesa é precisamente esta teoria dos três pilares. Entendo o Partido Socialista ou não entendo o Partido Socialista que o sistema previdencial, o segundo pilar, é que deve ser bonificado e deve ser privilegiado e sendo o único sistema capaz de garantir as reformas com equidade e justiça social. É que aqui, claramente, se está a apostar, é o Partido Socialista que considera que cada um dos trabalhadores tem que construir a sua própria segurança social privada. É isso que está aqui em cima da mesa. Porque esta redação, estes artigos que são conjugados com a Lei de Bases, é isto que está em cima da mesa. Nós não alinhamos nesta argumentação, nesta concretização da Lei de Bases. Importa lembrar, Sr. Presidente dos Deputados, que a primeira tentativa de concretizar a teoria dos três pilares em Portugal foi feita com o governo de Cavaco Silva. Na altura não foi consagrado em lei porque o PS, estando na oposição, bateu-se contra a concretização da teoria dos três pilares do Fundo Monetário Internacional. E hoje o que nós temos e o que estamos a assistir a esta comissão é o Partido Socialista a dizer, sim senhora, venha à teoria dos três pilares, cada um dos trabalhadores constrói a sua própria segurança social, agora diz-se que é dentro do sistema de segurança social, amanhã altera-se isto com o maior das facilidades e passa a ser fora da segurança social, mas não interessa a discussão se é dentro ou fora da segurança social. A questão é que o trabalhador, quer dizer, é importante, mas o que interessa aqui é que cada trabalhador constrói a sua própria segurança social, o seu próprio complemento, e portanto aposta-se no terceiro pilar. E hoje é o Partido Socialista que assume esta discussão e este terceiro pilar do Fundo Monetário Internacional, o que não deixa de ser um facto interessante de registro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Sr. Presidente, só apenas para reforçar o que de interesse tem esta discussão. Não a vamos reacender, mas é só recordar que para o Partido Socialista este financiamento que é voluntário é feito no sistema público. E isto é o mais importante desta opção. É feita no sistema público, é um direito que os trabalhadores têm de o fazer no sistema público, se assim o quiserem fazer. É apenas isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o artigo 60. Votos contra? Abstenção? Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. O artigo 60 está aprovado. Passamos ao artigo 61, ou, se estiverem de acordo...
Posso dizer os artigos que queria destacar, no sentido de voto é diferente, ou queria colocar questões ao Partido Socialista, e, portanto, podíamos facilitar. Portanto, os artigos que queria abordar com o Partido Socialista é o artigo 62, o artigo 66, o artigo 68 e 69, e depois até às propostas do 73, não é?
Eu pergunto se não poderemos, tendo em conta isso, fazer uma discussão conjunta?
Dos restantes, sim. Dos restantes, sim.
Destes artigos e depois votá-los...
Ah, sim, se colocar final. Tudo de uma só vez, sim.
Votá-los na... Exato. Mas em conjunto estes artigos e em separado os outros. Então, está em discussão o conjunto de artigos 61 a 72.
Permite-se, Sr. Presidente, colocar aqui um conjunto de questões relativamente a estes artigos. Sr. Presidente, nós gostaríamos, relativamente ao segundo capítulo, nós gostaríamos de referir o seguinte. O artigo 62 comete o erro de enquadrar no mesmo as categorias coisas que são bastante diferentes. E chamava a atenção para alinhar. Porque mete na mesma alínea os administradores, diretores e gerentes de sociedades e depois mete as cooperativas. Ora, as cooperativas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não entram nesta lógica. Porquê? Eu posso lhe explicar. As cooperativas têm uma longuíssima tradição em Portugal. O setor cooperativo não tem fins lucrativos, não é uma organização popular de produtores de consumo que deve ser privilegiada e deve ser protegida. Inserir os diretores das cooperativas neste patamar é um erro, porque a maior parte dos dirigentes cooperativos nem são diretores nem são gerentes, mas os diretores cooperativos são eleitos pelos próprios cooperantes, desempenham as suas tarefas de uma forma gratuita. E, portanto, toda esta lógica aqui de inseri-los nesta matéria é um erro crasso que claramente prejudica os diretores, os dirigentes cooperativos e as suas cooperativas. E era essa a abordagem que eu gostaria de fazer relativamente a este artigo. Relativamente aos restantes artigos, Sr. Presidente, é essa a lógica da organização dos trabalhos. Relativamente à base de incidência contributiva, nós gostaríamos de questionar porquê o limite máximo igual a 12 vezes o valor do IAS, porque é que a base de incidência tem este valor máximo e não se tem... Então, a base de incidência tem... Então, se eles ganharem muito mais, além das 12 vezes o IAS, qual é a lógica de limitar a base de incidência? Então, os administradores... os diretores e gerentes, administradores, ficam limitados na base de incidência. Então, tudo que é acima de 12 IAs é isento de contribuições para a Segurança Social. Gostaríamos de saber porquê deste facto. Relativamente ao artigo 68, dá-vos nota que a nossa opinião é que fica muitas matérias que ficam de fora. Isto é, ficam muitas matérias. Nós tivemos aquela discussão, ou adiámos a discussão, relativamente às matérias que ficam, que compõem a incidência contributiva. E chegamos a este artigo, ao 68, e não temos a mesma elencagem de retribuições, de remunerações que são consideradas. Gostaríamos de saber porquê. Há aqui muita matéria que fica absolutamente de fora. Das remunerações dos membros de órgãos estatutários que não nos parece que era equilibrado. Se é exigido para os trabalhadores, não ser exigido aqui no âmbito dos administradores, gestores, etc. E, portanto, há aqui muita matéria que fica de fora, levando a fraude, evasão e fuga. Relativamente ao artigo 69, perguntar porquê que estes membros de órgãos estatutários, e aqui faço a distinção relativamente às cooperativas, as cooperativas devem ter, na nossa opinião, um sistema próprio, e temos propostas de alteração nesse sentido, mas porque é que os membros de órgãos estatutários têm uma taxa reduzida relativamente a esta matéria? Parece-nos, pelo menos, que merece ser confrontado o porquê e alguma explicação sobre esta matéria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, Sra. Deputada Maria Jegenboa?
Eu posso tentar dar aqui alguma contextualização. Como o Sr. Deputado naturalmente tem de memória, a transposição deste artigo, do conjunto destes artigos relativamente aos membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas e entidades equiparadas, refere-se ao anterior Decreto-Lei 327/93, que teoricamente é todo transposto para aqui, salvaguardando alguma questão mais em pormenor. Portanto, em relação à primeira questão que colocava das cooperativas, pois bem, este artigo é também transposto, que é o artigo 5º do 327, e sempre foram assim tratadas, e se a situação dos gestores, ou dos gerentes, ou dos presidentes, ou dos diretores das cooperativas é gratuita, como percebe, não se lhe aplica. Não é? Portanto, não surge daí a questão. Depois, em relação... Isto é só para as remunerações, não é? Pronto. Depois, o artigo... Deixe-me ver se eu consigo acompanhar. O 66, o número 1, tem a resposta no 67, no ponto 1, que diz exatamente que o limite máximo, quando excede o limite máximo fixado no número 1, o membro do órgão estatutário pode optar pelo valor das remunerações efetivamente oferidas, desde que tenha uma idade inferior à prevista no NAPA 1, que hoje são 57 anos.
Senhora deputada, já concluiu?
Depois, eu penso que o senhor deputado ainda pôs um outro artigo, que eu penso que é o 68, que são os montantes, que são as remunerações especialmente abrangidas. Portanto, este artigo é também um artigo de transposição do decreto-lei e conjuga-se com o novo... E conjuga-se com o número 1 do 66, porque acresce, e é acrescido na linha D dos montantes pagos em senhos de presenças, que é uma nova introdução no artigo, não é? Que são também objeto de descontos para a Segurança Social. Tem a ver com aquela listagem toda que... Exatamente, porque são consideradas remunerações e, portanto, aumenta a base.
Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós admitimos que haja argumentos que são, transpõem-se aquilo que é um decreto de lei, mas não quer dizer que o decreto de lei esteja correto, não é? E isso não é suficiente. Eu chamo a vossa atenção porque as cooperativas não podem ser enquadradas no mesmo patamar que este. Podem dizer que as remunerações, mas não têm a mesma lógica. Os diretores, os diretores das cooperativas, não entram na lógica dos gerentes, diretores e gerentes das sociedades que aqui estão referidas. E, portanto, a lógica deve ser totalmente diferenciada relativamente às cooperativas. Porque está-se aqui a dizer que um diretor ou um gestor de cooperativo tem o mesmo estatuto que os outros das sociedades comerciais, que na nossa opinião é um erro. É um erro de concepção, não tem a mesma lógica. As cooperativas têm uma finalidade que não é uma finalidade lucrativa e que deve ser valorizada e protegida. Relativamente ao artigo 68, percebemos que isto acresce à BIC, e portanto, sendo um acréscimo à BIC, muito bem, não há nada a referir, mas continuamos a não perceber o porquê da limitação de 12 vezes o valor de IAS. É referido o artigo 67. Mas, está bem, mas o artigo 67 diz que estes diretores podem optar pela remuneração efetivamente. Ora, podem. Qual é o administrador ou o diretor destas sociedades que vai optar? Vai pagar mais para a Segurança Social por seu livre-arbítrio? Então estamos a legalizar tudo o que excede este 12 vezes o IAS. Quer dizer, o que no fundo estamos a dizer é que até 12 IAS paga. Depois de 12 IAS não paga, fica livre. Eu perguntava ao Partido Socialista se esta era aquela proposta que o CDS apresentou do plafonamento vertical, que é, a partir de um determinado montante de vencimento, cada um faz com as contribuições o que bem entende. É que isto, que está aqui em cima da mesa, é grave, porque é uma parte significativa das retribuições dos vencimentos destes administradores que fica de fora das contribuições para a Segurança Social. E, portanto, o artigo 77 põe no livre-arbítrio deste administrador fazer o que bem entende a partir dos 12 anos.
Eu pedi algum silêncio na sala, senhor.
E esta matéria, na nossa opinião, é grave. Mas também é aqui feito uma referência ao artigo 69, que diz que a taxa contributiva relativamente a estes órgãos estatutários é de 29,6%. Porquê que uma taxa reduzida para estes membros? Estamos a dar aqui a estes membros dos órgãos estatutários uma taxa reduzida por que razão? Qual é o fundamento? Qual é a razão que permite esta matéria? E, portanto, eu queria alguns conhecimentos relativamente a isto, mas está um bocado difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que estamos em condições... Sr. Deputado Maria José Gamboa.
É só para dar aqui um pequeno elemento que talvez possa ajudar à clarificação. Exatamente 12 vezes o valor do IAS é hoje exatamente 5.300 euros.
É que não há... Sr. Deputado... Não sei, tem o microfone ainda ligado, Sr. Deputado Maria José Gamboa. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós sabíamos que responde cerca de 5 mil euros. Mas isso quer dizer o quê? Que qualquer administrador, gestor de uma sociedade, a partir dos 5 mil euros, não paga contribuições para a Segurança Social. É isto que o PS está a assumir aqui, claramente. Não, não é pobre, Sr. Deputado. Nós aqui... Está bem, o artigo seguinte diz pobre. Mas está bem, mas estamos a dizer que a partir dos 5 mil euros, cada um... Estamos a dizer que a partir dos 5 mil euros, os administradores destas sociedades decidem, do seu livre-arbítrio, se descontam ou se não descontam. E podem não pagar para a Segurança Social. Portanto, isto é claramente o plafonamento vertical que o CDS propôs em 7 contribuições. Porque o CDS dizia, as grandes fortunas, os grandes salários não têm que descontar para a Segurança Social. Estabeleça-se um plafon, plafonamento vertical, a partir de X salários, não paga para a Segurança Social. Ele que faça a sua própria Segurança Social. O que isto quer dizer é que os grandes salários que devem contribuir para a Segurança Social ficam isentos de contribuir para a Segurança Social, dependendo do livre-arbítrio. Isto é muito grave, porque é matéria que não pode ser colocada ao livre-arbítrio dos administradores. Porque é evidente que, quando se coloca aqui pobre, o que nós presumimos que irá acontecer é que muitos deles não irão fazer contribuições para a Segurança Social. Irão aplicar o resto do dinheiro em fundos privados, etc. Mais uma vez, a teoria do terceiro pilar aqui é entrar em flagrante. E, portanto, Sr. Presidente, nós consideramos que isto merece algum esclarecimento. Porquê que se implica um valor de 12 IAs, são 5 mil euros, há sociedades, há diretores e gestores de empresas, de membros de sociedades, destas sociedades, que ganham muito, mas muito mais que isso, que ficam na liberdade de optar por não contribuírem para a Segurança Social. Nós consideramos, sobre o acréscimo, para além dos 5 mil euros. E, portanto, nós consideramos isto uma matéria muito grave, porque limita-se a 5 mil euros, desconto obrigatoriamente sobre aqueles, e o resto não contribui para a Segurança Social. E acho que isto é uma matéria muito grave, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições, então, de votar. Eu pergunto se poderemos votar em conjunto estes artigos ou apenas... Então vamos votar o artigo 61, que era aquele que estava agora em discussão. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenção do PCP. Está aprovado o artigo 61. Agora pergunto se há discussão sobre o artigo 62. Ah, já foi feita. Não, votação do artigo 62. Podemos votar conjuntamente o artigo 62 com os artigos seguintes? Não? Então, artigo 62. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, votos contra do PCP. Artigo 63. Votos contra? Abstenções? Abstenções do PSD e do PCP, votos favoráveis do PS, o artigo 63 está aprovado. Artigo 64. Votos contra? Abstenções? Portanto, idêntica votação em relação à anterior, votos favoráveis do PS, abstenções do PCP e do PSD. Artigo 65. Votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Artigo 66, votos contra, Abstenções. Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PSD, voto favorável do PS. Artigo 67. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 68. Votos contra. Abstenções. Eu pergunto, o voto do PCP é abstenção. Sr. Deputado Jorge Machado, 68 é abstenção, pergunto. Portanto, abstenção do PSD e do PCP, votos favoráveis do PS. Artigo 69, votos contra, abstenção. Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 70, votos contra, abstenção. Abstenções do PSD e do PC, votos favoráveis do PS. Poderemos passar a artigo 71. Votos contra. Abstenção. Portanto, abstenção do PCP, votos favoráveis do PS e do PSD. Artigo 72. Votos contra. Abstenção. Portanto, aprovado. Abstenção do PCP, votos favoráveis do PS e do PSD. Em relação ao artigo 73, não estava no âmbito da nossa discussão anterior. É uma proposta da CDS, pelo que poderemos passar à frente deste artigo. Passamos agora aos artigos 74 a 79. Não há qualquer proposta de alteração. E eu pergunto de novo se poderemos ou não votar em conjunto, discutir e votar em conjunto estes artigos. Não. Muito bem. Então, está em discussão o artigo 74. Sim. Então fazemos um intervalo de... Como?
Põe a votação em conjunto o artigo 74 ou... Sim. A votação.
Vamos discutir em conjunto os artigos 74 a 79, inclusive, que diz respeito à subseção 3, praticantes desportivos profissionais. E depois votaremos separadamente artigo a artigo. Poderemos passar à votação, uma vez que não há pedidos de inscrição. Sim, Sr. Deputado Jorge Machado.
Esta matéria é mais delicada do que o que parece. Esta matéria não estava propriamente abrangida até hoje, no âmbito da Segurança Social, mas há aqui uns artigos que merecem preocupação. Quando se diz, no que diz respeito aos praticantes esportivos, no artigo 77, a base de incidência contributiva diz-se constitui a base de incidência contributiva dos praticantes esportivos um quinto do valor da remuneração efetiva com limite de valor, limite mínimo de 1 IAS. Ora, o que está a dizer para os praticantes desportivos que a base de incidência é apenas 25% da remuneração total? Nós sabemos que há aqui realidades bem diferentes no desporto. Há desportistas, que a grande maioria deles, que recebem muito pouco. Há alguns poucos que recebem demasiado. E o que aqui está-se a dizer é que a sua base de incidência contributiva é apenas 25% sobre a totalidade do vencimento destes trabalhadores. E isto merece-nos alguma preocupação, na medida em que também a reforma destes trabalhadores vai ser na proporção daquilo que eles efetivamente vão contribuir. Depois, uma outra preocupação que a leitura do artigo 78 nos transmite tem a ver com o facto de... Pois, é que este número 78... permite alguma forma de correção, mas coloca mais uma vez no pódio. Pode ser considerada como base de incidência contributiva a remuneração mensal efetiva. Ora, pode, mais uma vez, se coloca no livre-arbítrio do profissional, neste caso do praticante desportivo, saber se desconta ou não para a Segurança Social. Ora, quando estamos a falar de salários multimilionários que se assistem hoje em dia em algumas modalidades, podemos ter aqui alguma legitimidade, uma legitimação da fuga. E depois, por fim, a taxa contributiva, mais uma vez, é uma taxa especial. Gostaríamos de saber o porquê desta taxa contributiva especial e não a global. E, portanto, embora constituindo um avanço relativamente importante para estes profissionais, ficam estas dúvidas todas e este sinal que aqui é transmitido. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, Sr. Deputado Maria José Gamboa?
Posso dar apenas uma... contextualizar então este regime dos praticantes desportivos, que é exatamente um regime novo, alargado a partir dos desportistas do futebol e do basquetebol. Esta é a primeira consagração que este conjunto de artigos nos merece. Por outro lado, o Sr. Deputado Jorge Machado falava sobre uma atitude excessivamente liberal por parte dos praticantes desportivos relativamente à segurança social. Não é verdade, eles descontam sempre, só que neste diploma tem um leque mais abrangente de novas possibilidades. E a verdade é esta, o retorno que este grupo de trabalhadores tem é um retorno que tem a ver com a base dos seus descontos. Depois, relativamente à taxa contributiva, se verificar em termos evolutivos, partindo do mesmo diploma dos jogadores de futebol, verifica-se que esta taxa sofre até um agravamento. Era de 28,50 e passa para 33,30. Verificamos também que em toda a Europa este grupo de trabalhadores tem vindo a sofrer progressivamente maior proteção, uma proteção mais dirigida também, e também as taxas contributivas têm acompanhado exatamente esta proteção.
Nós percebemos que há aqui uma evolução no sentido de abranger todos os praticantes esportivos e, portanto, há aqui um sinal positivo. Não consideramos todos os profissionais, mas consideramos que há aqui matérias de alguma preocupação. Por exemplo, mesmo o artigo 76, número 2, diz que para efeito do número anterior integram o valor da remuneração, os montantes pagos a título de prémios da assinatura de contrato. Muito bem. Mas, por exemplo, ficam de fora as outras matérias, os outros prémios atribuídos. Mas esta não é uma questão fulcral. A questão fulcral é, muito bem, mas porquê é que não se considera a totalidade da remuneração e apenas 25, um quinto da remuneração? Essa é que é a questão de fundo. Porque aqui o que se coloca é, para os praticantes profissionais que recebem salários baixos, a verdade é que vai-lhes sair um bocado mais do corpo, permitam uma expressão, mas também vão receber reformas um bocadinho melhores quando se aposentarem. Mas aqui, nomeadamente para os praticantes esportivos que têm salários elevadíssimos e que tinham a obrigação para a Segurança Social, vão apenas pagar sobre um quinto valor. E ora, este é um montante muito significativo que deveria contribuir na totalidade para a Segurança Social e não apenas um quinto. No fundo, o que nós estamos a dizer é que apenas um quinto é que contribui, tudo o resto fica fora das contribuições para a Segurança Social. Queríamos alguma fundamentação do porquê desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Jega.
Percebendo um pouco o raciocínio do Sr. Deputado Jorge Machado, para lhe dizer que o espírito deste diploma acompanha também a novidade do próprio regime. Digamos que é um regime que, como percebe, para além de manter um conjunto de novidades, ele aposta num grupo muito específico, onde nós, se calhar, temos como representação meia dúzia de salários daqueles de nos estrangularem, mas, eventualmente, as centenas e centenas de salários de todos os trabalhadores desportistas são muito baixas comparativamente com esse, digamos, com as parangonas com que normalmente nós nos costumamos habituar. Por outro lado, é de admitir que este regime seja um regime a aperfeiçoar continuamente, dada a sua novidade e dada também a sua juventude, digamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que poderemos passar à votação destes artigos, começando pelo artigo 74. Votos contra o artigo 74. Abstenções. Portanto, abstenção do PCP, votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PSD. Contra do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, votos favoráveis do PS e do PSD. Artigo 75. Votos contra, abstenção, a mesma votação da anterior. Aprovado o artigo 75. Artigo 76, votos contra, abstenções. Portanto, abstenções do PSD e do PCP, votos contra do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS, o artigo também foi aprovado. Artigo 77, votos contra, abstenções. Portanto, abstenção do PCP e do PSD, votos contra do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS. Senhor Deputado Jorge Machado.
Relativamente à votação deste artigo 77, a nossa abstenção tem como fundamento o seguinte. Considerando que nesta matéria há uma evolução positiva no que diz respeito a muitos praticantes esportivos, o nosso sentido de voto à abstenção tem uma preocupação, e reflete essa mesma preocupação, que é o facto de termos que considerar para o futuro, não só como preocupação as questões do montante da reforma que estes trabalhadores vão ter no final da sua carreira contributiva, bem como as questões da sustentabilidade da segurança social e, portanto, que se deve colocar como preocupação, é essa preocupação que queremos deixar registada, a evolução num sistema que evolua e que não tenha em consideração estes 25% das remunerações, mas tenha, assim, em conta aquilo que é a base de incidência contributiva para a generalidade dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder, então, à votação do artigo 78. Votos contra. Abstenções, abstenção do PCP e do PSD, voto contra do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS, o artigo 78 foi aprovado. Artigo 79, votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP e do PSD, votos contra do Bloco de Esquerda, o artigo 79 foi aprovado. Passamos agora à subsecção 4, de trabalhadores em regime de contrato de trabalho de muito curta duração. Existe um conjunto de propostas de alteração do PCP e do Bloco, de eliminação do PCP e do Bloco de Esquerda em relação a estes 4 artigos que eu sugiro que se discutam em conjunto. Portanto, vamos passar à discussão dos artigos 80 a 83, inclusive. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a nossa proposta de eliminação do artigo 80 a 83 tem como fundamentação a utilização desta figura do contrato de trabalho de muita curta duração. O PCP teve contra a criação desta nova figura porque aumenta de uma forma muito significativa a precariedade laboral destes trabalhadores e nessa medida, e como manifestamos a nossa forte oposição à criação sequer desta figura, destes contratos de trabalho de muita curta duração, em consonância com essa mesma posição, não poderemos deixar de propor a eliminação desta figura, na medida em que, pelas razões evocadas, ela não constitui um avanço no que diz respeito às condições laborais dos trabalhadores, mas sim um grave retrocesso disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais qualquer inscrição, pelo que creio que podemos passar à votação. As propostas de eliminação são iguais, do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu pergunto se poderemos votar as propostas de eliminação em conjunto, não apenas de cada artigo, mas do conjunto de artigos. A questão é colocada ao grupo parlamentar do CDS, do PST e do PS, uma vez que são o Bloco de Esquerda e o PCP propõem a eliminação de todos estes artigos. Portanto, contra, mas podemos votá-las em conjunto. Convinha uma a uma. Muito bem. Então vamos votar uma a uma. Passamos pelo artigo 80. Propostas de eliminação do artigo apresentadas pelo PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do CDS. Votos contra.
Não,
Não, voto contra do CDS.
Sr. Presidente, eu antes peço imensa desculpa aos trabalhos da Comissão, ao Sr. Presidente, de estar a subir e a descer, mas pronto, com novas funções que tenho agora no meu grupo parlamentar, isto torna-se um bocadinho difícil, trazendo-vos até, acho que não é muito boa notícia, que em princípio no dia 22 à tarde teremos o mesmo plenário, face ao número grande de petições que temos. Peço desculpa por estar um bocadinho a subir e a descer e não acompanhar permanentemente os trabalhos da Comissão. Nós estamos a votar as propostas de eliminação do Bloco de Esquerda e do PCP. Pronto. O voto CDS é contra, Sr. Presidente.
Propostas de eliminação do artigo 80. Eu volto a perguntar, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD, do CDS e do PS. Portanto, poderemos passar agora à votação do artigo 80, tal como existia, tal como está proposto. Votos contra, abstenções, portanto, eu registro a ausência de votação do PCP. Como? Contra, exatamente.
Como propusemos a eliminação, exato. Portanto, o nosso sentido de voto é contra.
Exatamente. Portanto, eles. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do CDS, votos favoráveis do PSD e do PS. Portanto, propostas de eliminação do artigo 81, as duas em conjunto. Votos favoráveis às propostas de eliminação apresentadas pelo PCP do Bloco de Esquerda. Abstenções. Portanto, votos contra do CDS, PSD e PS, favoráveis do Bloco e do PCP. Propostas de eliminação rejeitadas. Passamos à votação do artigo 81. Votos contra o artigo. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis das restantes bancadas. Artigo 82. Ponho à votação novamente as propostas de eliminação do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, estamos a falar de eliminação apresentada pelo PCP e do Bloco de Esquerda. Eliminação do artigo. Ou seja, votos favoráveis do PCP e do Bloco contra das restantes bancadas, as propostas de eliminação foram rejeitadas. Ponho à votação o artigo 82. Votos contra o artigo 82. Abstenções. Portanto, abstenção do CDS e do PSD. Votos contra o artigo 82 do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS. O artigo está aprovado. Finalmente, neste grupo de proposta de eliminação, o artigo 83, proposta de eliminação do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis, abstenções, eliminação. Portanto, votos contra do PS, PSD, CDS, votos favoráveis do PCP e do Bloco, as propostas de eliminação foram rejeitadas. Coloco agora em votação o artigo 83, votos contra, abstenções, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS e do CDS, abstenção também do CDS, votos contra e votos favoráveis do PS. Ao artigo 73, que tinha ficado adiado devido à ausência do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Trata-se do artigo cuja epígrafe é taxa contributiva. E existem propostas de substituição do número 1 e do número 2 e propostas de aditamento novo número 3 ao artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado, Pedro Montes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma explicação muito breve, que é uma explicação e uma pergunta. Sr. Presidente, o que nós fazemos nesta matéria é manter em vigor as taxas atuais, sendo que o Governo as aumenta de uma forma até relativamente significativa. A nossa explicação é esta, é manter a taxa atual, porque nós não percebemos a razão que leva o Governo a querer aumentar isto, e mais do que isso, não percebemos o impacto económico que isto pode ter, quer para a entidade empregadora, quer para o próprio trabalhador. E, portanto, apresento a minha proposta com esta pergunta na prática ao governamental da maioria, da necessidade de fazer este aumento e da quantificação que este aumento pode representar, quer para os cofres da Segurança Social, quer para a vida real das famílias neste concreto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Apenas para uma pequena referência, no sentido de que o Partido Socialista entendeu integrar, portanto, nós rejeitamos a proposta do CDS porque entendemos integrar sem caráter facultativo a eventualidade da doença, em primeiro lugar, porque ela significa o reforço dos direitos dos trabalhadores e porque, para além disto mesmo, esta matéria foi objeto de concordância dos parceiros sociais.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. Pergunto aos senhores deputados se poderemos votar em conjunto as propostas do CDS-PP. Não há qualquer objeção, pelo que vamos proceder à votação das propostas de substituição e de aditamento apresentadas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Votos a favor. Abstenções. Abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e do CDS. Votos favoráveis do CDS. Peço desculpa, do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do CDS. Votos contra do PS. Está a proposta, as propostas rejeitadas. Pelo que passamos à votação do artigo 73 na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções. Contra do CDS e do Bloco de Esquerda. Abstenções do PSD e do PC. Votos favoráveis do PS. O artigo 73 fica, portanto, aprovado, pelo que poderemos passar para o artigo, para a subsecção 5ª, se estiverem de acordo, poderemos discutir em conjunto a subsecção 5ª, em relação à qual existe apenas uma proposta de substituição do Grupo Parlamentar do PS em relação ao número 2 do artigo 84. Não há...
Fundamentalmente, a proposta do Partido Socialista pretende fazer a inserção do fator de sustentabilidade no processo do equilíbrio do sistema de segurança social para estes trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que poderemos votar, pergunto se poderemos votar em conjunto os artigos 84, presumo que se possa tomar como adquirido que o Grupo Parlamentar do PS pretende colocar apenas à votação a proposta de substituição e não o texto original, pelo que pergunto se poderemos votar em conjunto este artigo 84, número 1 e número 2, juntamente com os artigos 85, 86, 87 e 88. Pergunto se há votações diferenciadas dos diferentes grupos parlamentares. Então, submeto inicialmente à votação a proposta de substituição do número 2 do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis? Só a proposta apresentada pelo PS. Votos a favor? Abstenções? Portanto, abstenção do PSD e do CDS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS. Posso, então, agora, se estiverem de acordo, submeter à votação, já com esta substituição em relação ao número 2 do artigo 84, submeter à votação os artigos 84, 85, 86, 87 e 88, em conjunto. Votos contra. Abstenções. Eu não vi o voto do Bloco de Esquerda, abstenção. Contra. Contra do Bloco de Esquerda, abstenção das restantes bancadas, exceto do PS, que votou favoravelmente porque este conjunto de artigos está aprovado. Passamos à subsecção 6ª. Se estivessem de acordo, discutimos em conjunto. Existem no artigo 90 propostas de aditamento do PCP e do Bloco de Esquerda e no artigo 91 do CDS-PP e 91A do Grupo Parlamentar do PCP. Estão, portanto, à discussão. Não havendo inscrições, posso submeter à votação. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para explicar as propostas que o PCP apresentou, nós consideramos que no âmbito material da proteção dos pensionistas em atividade deve estar consagrada no número 2 a proteção também na doença. E depois apresentamos o artigo 91A, que precisamente concretiza esta matéria, dizendo que os pensionistas por invalidez têm direito à proteção de doença mediante a atribuição de pensão por invalidez por completo pelo tempo que dura a incapacidade para o trabalho. Portanto, no fundo, é o 90 e o 91A, e o 91A concretizam esta mesma perspectiva de haver uma proteção na doença
para os pensionistas estão em atividade. Não se compreende o porquê. E, portanto, até gostava de confrontar o Partido Socialista porque é que, sendo considerado os pensionistas estando em atividade, é salutar, para quem o queira, na nossa opinião, toda a gente que queira trabalhar para além dos 65, desde que o queira de livre vontade e que não tenha nenhum condicionante do ponto de vista económico que o obriga a fazer, mas que seja uma decisão livre do trabalhador continuar a trabalhar, muito bem, nada contra. E, portanto, não se percebe é que quem toma esta decisão, porque é que não está protegido na doença. Bem sabemos que o Partido Socialista tem, com as diferentes propostas, aumentado a idade real da reforma, progressivamente, porque os trabalhadores são obrigados a trabalhar mais para além dos 65 anos. E como são obrigados a trabalhar para mais de 65 anos para terem a reforma por completa, portanto, tudo justifica que haja a proteção na doença no que diz respeito a estes trabalhadores. E, portanto, gostávamos até de algum esclarecimento por parte da bancada PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aqui às observações do Sr. Deputado Jorge Machado, eu queria referir e demonstrar que nós estamos aqui a abordar a questão dos pensionistas por invalidez. Eles já são pensionistas pelo facto de terem estado doentes, não é? Pela situação de doença. Aqui havia, digamos, uma duplicação e não fazia sentido. Além do mais, a taxa teria que ser, digamos, aumentada, reforçada. Não poderia ser, não poderiam constar estas taxas tão reduzidas. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, não, nós só queríamos acrescentar que é evidente que os pensionistas por invalidez não estão sujeitos nem estão imunes a doenças outras que afetem o trabalho. Porque se por essa lógica, então, Sr. Presidente, é difícil prolongar os trabalhos e termos, se não tivermos condições. Se houver necessidade, eu interrompo para dar a palavra à Sra. Deputada. Mas posso, Sr. Presidente.
Eu pedia algum silêncio, não sei a quem é que o Sr. Deputado se refere, mas de qualquer forma...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que nós queríamos dizer é que, na lógica da argumentação que aqui foi dada, o pensionista com invalidez não teria condições para trabalhar. Porque se diz, ele já é pensionista por invalidez e, portanto, não há outra doença, não, já está protegido, então não teria ele propriamente condições para trabalhar. E, portanto, o que aqui se coloca é, se permite ao pensionista com uma pensão de invalidez trabalhar, logo ele tem que ser protegido de uma doença que ocorra durante o seu período de trabalho. Portanto, e é natural que seja protegido nesta eventualidade. Só deixava esta... O artigo 91, precisamente, vem comatar a deficiência que a senhora deputada apontou no que diz respeito às contribuições e às bases de incidências e, portanto, resolve o problema.
É. Senhor deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho também aqui em discussão neste bloco uma proposta de alteração do CDS no artigo 91. Não estou a dizer nenhuma incorreção, penal, Sr. Presidente. Tem também uma proposta de alteração do CDS no artigo 91. Mais uma vez aqui um bocadinho numa lógica semelhante à que frisei anteriormente. O que se passa aqui é o seguinte. Nós também continuamos sem perceber a quantificação da alteração. E mais uma vez apresento esta proposta como uma pergunta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é quanto é que isto significa a mais para os cofres da Segurança Social? A proposta do CDS é a manutenção das atuais taxas, quer para as entidades empregadoras, quer para os trabalhadores. Nós não percebemos, e teremos a maior dificuldade em votar, uma alteração de taxa que é um aumento de taxa que não está sequer quantificado. Quanto é que isto representa realmente a mais para os cofres da Segurança Social? Primeira pergunta. Quanto é que isto vai representar para um conjunto de atividades a mais para os empregadores e para os próprios trabalhadores? Quanto é que isto representa em milhões de euros? É uma pergunta muito concreta para a qual eu penso que é possível dar uma resposta muito concreta. Mas, Sr. Presidente, eu, mais uma vez, uma das matérias que nós sempre alertámos a Comissão é que estamos a fazer aqui repetidamente um conjunto de votações não tendo dados reais que nos permitam saber o impacto destas medidas fora destas quatro paredes, Sr. Presidente. E esta é mais uma delas em que, se não houver uma resposta em percebermos quanto é que isto representa a mais para os cofres da Segurança Social, o que nós estamos aqui a fazer é fazer uma votação sem percebermos o real impacto desta matéria. E eu alertava a todas as senhoras e senhores deputados para a importância desse facto que é o que estamos aqui a fazer uma votação sem percebermos muito bem o que é que isto depois vai representar para as empresas e para quem paga e para os trabalhadores que pagam estas contribuições sociais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguém mais inscrito. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para também responder um pouco às observações do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. De qualquer forma, nós, portanto, relativamente aos índices e aquilo e às projeções que são passíveis de serem elaboradas, nós vamos tentar saber, portanto, realmente da existência dessas projeções. O certo é que eu relembro o seguinte, relativamente à taxa aplicada aos pensionistas de velhice, houve aqui uma redução relativamente ao ano anterior e houve um ligeiro aumento relativamente aos pensionistas de invalidez. De qualquer forma, não querendo deixar de responder diretamente às observações, nós iremos tentar saber quais são as projeções relativamente a estas alterações das taxas contributivas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder, então, à votação deste conjunto de artigos, começando
Sim, pelo artigo... Sim, mas o Partido Socialista, então, com base nisto, não quer ter o adiamento da votação, porque senão estamos a fazer uma discussão de um elemento que vamos receber e já nos vai servir de muito, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, posso? Só para acrescer relativamente às observações, Sim. nestas condições, vamos pedir, então, o adiamento da votação deste artigo. Muito obrigada.
Adiado apenas o artigo 91. Vamos então votar, pedido o adiamento do artigo 91, vamos votar o 89, o 90 e o 91A.
Posso, Sr. Presidente? Eu não tenho muitas dúvidas que passarei a minha eternidade no inferno pelo que tenho feito nesta vida cá, mas se fosse mais tarde eu agradecia. Acha que é possível ligarmos ao ar-condicionado? É porque nós estamos a torrar aqui, Sr. Presidente. Não é? É que... Também vai para o inferno comigo?
Sr. Deputado, Pedro Mota Soares fez uma proposta absolutamente consensual nesta sala. Vamos então, está adiada a votação do artigo 91, mas poderemos passar à votação do artigo 89 e seguidamente dos artigos seguintes. Artigo 89, votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo está aprovado. Artigo 90, começamos pelo aditamento do novo número 2, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis à proposta do PCP. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD, do CDS e do PS. Agora, a votação relativa à proposta do aditamento do inciso doença...
Peço desculpa, Sr. Presidente. Na votação anterior é a abstenção do CDS. No artigo 90, número 2, a abstenção do CDS.
Ah, ok. Muito bem. Agora vamos votar a proposta de aditamento de um inciso apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenção. Votos contra. Portanto, PS e PSD. Abstenção do CDS-PP. Votos favoráveis.
Desculpa, Sr. Presidente, eu agora confundi-me. Eu pensei que estávamos a votar o artigo 90 da proposta de lei.
Não, estamos a votar a proposta do Bloco de Esquerda.
Ah, mas é abstenção também, abstenção.
Abstenção. Portanto, está rejeitada esta proposta de aditamento. Vamos votar então o artigo 90 na sua redação final. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PP. Votos contra das restantes bancadas parlamentares, pelo que o artigo 90 está aprovado. Passamos, portanto... para o artigo 91A, visto que foi adiada a votação do artigo 91, relativo à taxa contributiva. Artigo 91A, existe uma proposta de aditamento, é uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, pelo que submeto à votação essa proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor, abstenções, portanto, a favor do PS, abstenção do Bloco de Esquerda, votos contra... As restantes bancadas, esta proposta de artigo 91A...
Peço desculpa, Sr. Presidente, mais uma vez a abstenção do CDS.
Abstenção do CDS. Muito bem. Passamos então à secção segunda. Creio que poderemos discutir em conjunto os artigos 92, 93 e 94.
Sr. Presidente, nós queríamos desde já declarar o voto contra relativamente a esta matéria, na medida em que o que está por trás é uma figura de trabalho com a qual o PCP manifestou profunda oposição, que é o trabalho intermitente, com todas as consequências que tem no que diz respeito à precariedade laboral nesta matéria. E gostaríamos também de colocar ao Partido Socialista a seguinte questão. No artigo 94º, é dito que durante o período de inatividade, portanto, como sabem, os contratos de trabalho intermitentes estão caracterizados por períodos de atividade e inatividade, com condicionantes no que diz respeito à retribuição, mas disse que neste período de inatividade a diferença entre a compensação retributiva paga pelo trabalhador e a sua remuneração é registada por equivalência à entrada das contribuições. Isto quer dizer que, mesmo nos períodos de inatividade, o trabalhador recebe, os descontos são feitos com base no vencimento, como se ele estivesse em atividade por equivalência. Ora, a questão que se coloca é quem é que paga a diferença entre o valor que é pago pelo trabalhador, que é 20% sobre o vencimento que ele tem durante o período de inatividade, e o restante para completar o total dos descontos. Porque se aqui o que se está a referir é a Segurança Social a pagar a diferença e fazer o respectivo registro por equivalência à custa de dinheiro da Segurança Social, o que nós temos é a Segurança Social a pagar a precariedade laboral instituída com este contrato de trabalho intermitente e a promover o contrato de trabalho intermitente na medida em que se paga as contribuições por equivalência ao vencimento no total. Ora, esta matéria precisava de algum esclarecimento por parte do Partido Socialista relativamente a esta matéria, porque fica aqui a dúvida.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Portanto, nós estamos a fazer a discussão destes artigos. Eu gostava só de dar uma explicação sobre o artigo 96, a proposta de alteração do artigo 96 apresentada pelo CDS. Mais uma vez, nós temos aquela questão de não... Não?
Ainda não. É conhecida a propensão do CDS pela lavoura, mas ainda não é o momento. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Antes de fazer as observações relativamente ao artigo 94, eu queria chamar a atenção que no artigo 93 o Grupo Parlamentar Partido Socialista apresentou uma proposta que tem a ver com o aditamento, o termo base, para, digamos, igualar ao que consta no Código de Trabalho. Portanto, eu penso que relativamente à redação não há qualquer tipo de suspeita, digamos assim, ou de incongruência. Portanto, tem a ver com a remuneração base oferida pelo trabalhador. Faltava o termo base. Portanto, era para chamar a atenção. No que diz respeito ao artigo 94 e atendendo às explicações do Sr. Deputado Jorge Machado, nós vamos rever aqui esta redação do número 2 do artigo 94 e, portanto, pedimos ao Sr. Presidente e aos restantes membros dos outros grupos parlamentares para adiar então a votação só do artigo 94. Relativamente ao 92 e 93, eles, quanto a nós, consideramos que estão em condições de serem votados.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, a minha questão é exatamente sobre este artigo 93, sobre a alteração que o Partido Socialista traz ao artigo 93. Eu percebo a explicação que o Partido Socialista agora dá, de fazer uma junção de termos entre o que está neste artigo e o que está no Código de Trabalho. Sucede, Sr. Presidente, que ao inserir-se aqui a remuneração base, estamos a excluir tudo o que, nos termos deste Código, e que já foi votado e aprovado, que se considera como remuneração efetiva, que se considera como base contributiva. Nomeadamente, se nós tivermos um trabalhador intermitente que receba um qualquer abono por falhas, um prémio, qualquer uma daquelas matérias que nós já vimos anteriormente, com esta expressão remuneração base, isso será excluído da sua taxa contributiva. Eu não estou a dizer que discordo disto. Agora, a minha questão é perguntar ao Partido Socialista se é efetivamente isto que o Partido Socialista deseja. Porque, de facto, ao pôr-se aqui remuneração base,
Sendo esta norma uma norma especial, ela vai derrogar a norma geral que está prevista, eu até posso dizer, se me derem um minuto, nos artigos anteriores relativos à base de incidência contributiva, nomeadamente no artigo 46. Mas eu percebo o que está a dizer, mas se nós pusermos aqui esta remuneração base, eu percebo o que está a dizer. Agora, se nós identificarmos aqui como remuneração base, até nos termos do Código de Trabalho, o que vai acontecer é que tudo o que esteja fora da remuneração base, e nomeadamente todas estas matérias que estão aqui no artigo 46, estão fora da remuneração base, passam a estar excluídas. Passam, no caso de um trabalhador intermitente, nós sabemos que são poucos casos, mas no caso de um trabalhador intermitente passam a estar excluídas. Eu não estou a dizer que esteja mal, porque nós sabemos que no caso de um trabalhador intermitente há um conjunto de restrições, só existe num conjunto de situações muito específicas, e eu nem acharia injusto que um conjunto de prémios, de outras remunerações que ele possa receber, estejam em causa. Agora, eu percebo que mesmo com o sem prejuízo do artigo 46, vai-se levantar aqui uma grande dúvida, e não parece que essa dúvida seja muito esclarecida com o sem prejuízo do artigo 46, porque, de facto, as matérias todas que estão no artigo 46 não fazem parte da remuneração base. Ou melhor, a única que faz parte da remuneração base é a que está prevista no número 2 do artigo 46.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para pedir a suspensão também deste artigo, atendendo também à possibilidade de incongruência entre a incidência ou o aditamento ou a inclusão do termo base relativamente ao artigo 46. Muito obrigado.
Muito bem. Então está adiada também a discussão e votação do artigo 93. Suponho que é o artigo 93 que está em causa. Portanto, fica apenas para votar o artigo 92. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. O artigo 92 foi aprovado. Pelo que passamos ao artigo 95. Eu creio que poderemos, aliás, discutir em conjunto esta subsecção que tanto entusiasma o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, dos trabalhadores de atividades agrícolas. Subsecção 1. Portanto, vamos discutir em conjunto os artigos 95 a 96C. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes artigos, a esta subsecção 1 dos trabalhadores de atividade agrícola, eu acho que estes artigos merecem uma profunda discussão no que diz respeito aos trabalhadores agrícolas. Nós temos aqui um conjunto de propostas de alteração relativamente a este artigo, porquê? Porque consideramos que os trabalhadores de atividade agrícola devem ter um regime de proteção especial. Nós sabemos que este é um setor de particular debilidade na economia portuguesa. Sabemos que a generalidade dos trabalhadores agrícolas recebem um vencimento muito, muito reduzido e têm dependências económicas muito acentuadas. E nessa medida, o que aqui é proposto relativamente aos trabalhadores de atividades agrícolas, em vez de ajudar, piora a situação dos pequenos e médios agricultores, e o que nos deixa bastante preocupados. Nós, em oposição ao que está proposto, e além de propormos a eliminação do artigo 95, propomos, no fundo, uma nova redação relativamente ao artigo, um novo artigo 96A e 96B, bem como 96C, que cria este novo paradigma de proteção social. Porquê? Porque o que nós propomos na prática é a separação. Uma coisa é o trabalhador agrícola, atividade agrícola, que trabalha por conta de outrem, portanto, trabalha numa exploração agrícola em que ele trabalha como trabalhador por conta de outrem e faz os respectivos descontos. Outra coisa, e é o que nós propomos, é um regime especial para pequenos e médios agricultores em que eles são trabalhadores por conta própria e, não tendo cabimento, e vamos propor a sua eliminação, a sua inclusão no regime de trabalhadores independentes, o que propomos é uma alternativa no que diz respeito a estes trabalhadores,
porque não consideramos que eles possam ser enquadrados no regime de trabalhadores independentes, que é bastante oneroso e gravoso para estes trabalhadores. Por isso, o que nós propomos é que estes trabalhadores, pequenos e médios agricultores, no fundo, cria-se um regime próprio para estes trabalhadores, em que se estipula uma taxa contributiva própria e especial para estes trabalhadores. Esta proposta que o PCP apresenta foi defendida pela CNA e foi apresentada a todos os meus deputados. Fazemos aqui eco das propostas que a CNA apresentou em sede de audições. E, precisamente, o que nós propomos é que o primeiro escalão dos rendimentos até 3.650 euros estejam isentos de taxa contributiva. Do segundo escalão, de 3.750 a 15.000 euros, se aplica uma taxa contributiva de 11%, com o limite da base de incidência a 1,5 IAS. A do terceiro escalão, entre os 15 e os 25.000 euros, com uma taxa contributiva de 15%, e a base de incidência é o rendimento declarado mensalmente à administração fiscal e não qualquer tipo de rendimento presumido por parte das, de, como se faz para os trabalhadores independentes, vulgo recibos verdes, um quarto escalão com mais de 25 mil euros em que se aplica uma taxa de 22%. Ora, este regime é um regime que tem correspondência noutros países. Eu chamo particular atenção ao regime que é aplicado em Espanha e um regime especial que é aplicado na região autónoma dos Açores, que até é mais favorável porque aplica uma taxa de 8% a todos os trabalhadores agrícolas. E, portanto, nós, do ponto de vista de enquadramento legal, de direito comparado, ela tem todo o seu cabimento e devidamente fundamentada. E depois, no 96C, é estipulado o financiamento destas medidas. Nós admitimos que este sistema pode gerar descompensações para o sistema de segurança social e, nessa medida, propomos que, na parte deficitária, este regime seja financiado por transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social, porque é a via para garantir a sustentabilidade da Segurança Social e compensar os prejuízos que são colocados. Nessa medida, nós consideramos que este regime é de tal maneira essencial para os agricultores que, reparem os seus deputados, que a CNA refere nas audições que as mulheres agricultoras estão a ficar de fora do regime de segurança social. E estão a ficar de fora porquê? Porque os pequenos agricultores não conseguem suportar os custos inerentes às contribuições de segurança social feitas com base nos trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes têm uma lógica muito própria. Aplicar a lógica do regime contributivo para os trabalhadores independentes aos pequenos agricultores é um erro e está a levar a autênticas desgraças sociais, permitam uma expressão, porque há claramente muitos agricultores que não conseguem aplicar, pagar as contribuições para a segurança social com graves situações do ponto de vista social. Dar-vos também uma informação adicional, que em Espanha a taxa contributiva aplicada é 18,75%, portanto uma taxa altamente financiada, nos Açores é 8%, e portanto este nosso regime que aqui propomos de contribuições para a segurança social permite não só melhorar a proteção dos trabalhadores que trabalham na agricultura, como permite a respectiva compensação e sustentabilidade financeira da segurança social. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sr. Deputado Pedro Mota Soares, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para apresentar a proposta de alteração do CDS ao artigo 96, agora sim, tal como há pouco, mais uma vez, há aqui uma alteração de taxas contributivas, não explicando o Governo nem o Partido da Maioria quanto é que, do ponto de vista financeiro, isto vai representar em receitas a mais para os cofres da Segurança Social, para a Segurança Social, e nesse sentido também em encargos a mais, quer para as entidades empregadoras, quer para os próprios empregadores. E, portanto, nesse sentido, eu não sei se o Partido Socialista está em condições de fazer alguma pedir um adiamento ou de mais tarde nos enviar essa quantificação. Não há problema nenhum com isso. Eu, de qualquer forma, chamava a especial atenção do Partido Socialista para o setor de atividade em que nós estamos envolvidos. Estamos a falar de uma atividade, que é a atividade agrícola, que está neste momento a atravessar uma crise especialmente grave e especialmente penosa. Todos os agricultores portugueses, quer do ponto de vista
dos empregadores, quer também do ponto de vista dos trabalhadores, estão a atravessar um momento especialmente difícil. Isso é muito sentido, aliás, todos nós vimos as recentes manifestações, todos nós que de alguma forma lidamos com este fenómeno, sabemos realmente o que é a dificuldade de hoje ser, ou de continuar a ser agricultor em Portugal, e o agravamento destas taxas contributivas, ainda que escalonadas ao longo de alguns anos, representa para esta atividade económica, de facto, uma enorme machadada. Há muitos agricultores que, perante um agravamento de taxas, vão ser confrontados com situações dramáticas que podem levar mesmo ao encerramento da porta. Por isso mesmo, o que o CDS faz é apresentar aqui um artigo que é a manutenção da atual taxa contributiva. Neste caso, nós gostávamos de ouvir, como é óbvio, a quantificação de quanto é que isto representa. Isso para nós é muito, muito, muito importante, ainda que mantenhamos, de qualquer forma, a nossa proposta. Mas o primeiro pedido é um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista, perguntando quanto é que isto vai representar a mais para os cofres da Segurança Social, mas também gostava de chamar muito especialmente a atenção do Partido Socialista para as especiais dificuldades que este setor económico atravessa. É um setor produtivo muito importante, obviamente, sempre em cada país, também em Portugal, que já está a ser muito penalizado e para o qual um aumento de taxas contributivas pode significar, de facto, a morte ou mesmo a extinção de muitas empresas agrícolas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Isto para responder... Muito obrigada, Sr. Presidente. Para responder aos senhores dois deputados, quer do PCP, quer do CDS-PP. É evidente que o Parlamentar do Partido Socialista é sensível a esta matéria no que concerne aos trabalhadores agrícolas e, com base nessa sensibilidade, nós pedimos ao Sr. Presidente o adiamento do artigo 96. Portanto, quanto ao 95, ele está em condições de ser votado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Pergunto se esse pedido de adiamento do artigo 96 inclui ou não a proposta relativa a um novo artigo apresentado pelo PSD, que é o 96A, taxa contributiva especial, e o respectivo anexo.
Sr. Presidente, então vamos fazer assim. Como os artigos estão agregados relativamente à proposta do PSD, nós vamos pedir então o adiamento dos dois artigos. Está bem? Ou seja, é esta subsecção.
Portanto,
95 e 96, Sr. Presidente.
Portanto, 95, 96, 96A e anexo.
E depois, relativamente aos anexos, exatamente, uma vez que a matéria não pode ser desagregada, isto na proposta do
do PCP. Com a votação adiada.
E quanto?
Incluindo a subsecção A, proposta ditamente nova subsecção para pequenos e médios agricultores, apresentada pelo PCP, também está adiado.
Sr. Presidente,
da mesma forma como os artigos... Sra. Deputada, queres demorar Sarmento?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, eu só queria acrescentar também da mesma forma que nós vamos solicitar o estudo relativamente à aplicação destas taxas que estão aqui incluídas no artigo 96. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Isso significa que poderemos passar para a subsecção segunda, trabalhadores da pesca local e costeira. Vamos, portanto, discutir e votar os artigos 97, 97, 98 e 99. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Se me permite, para apresentar a proposta do CDS relativa ao artigo 99. Mais uma vez, nós temos aqui uma alteração de taxas, uma alteração que é uma subida de taxas contributivas, no caso de 29% para 33,3%, onde com mais 4,3%. Estamos a falar também de um setor produtivo muito importante, que é a atividade da pesca. Portanto, aliás, até do ponto de vista da organização, está acoplada à parte agrícola, portanto, geralmente fala-se sempre na parte da agricultura e pescas, é exatamente isso que acontece aqui. Mais uma vez, relativamente à taxa contributiva do artigo 99, eu gostava de perguntar ao Partido Socialista, como partido que suporta o Governo,
já ouvi a suportar mais facilmente o governo, às vezes admito que seja difícil suportar o governo. Se tem alguma quantificação de quanto é que isto vai representar a mais para os cofres da Segurança Social, pronto, é a questão que eu já tinha colocado anteriormente, porque isso também nos quer dizer quanto é que as empresas, neste caso pesqueiras, e os trabalhadores vão pagar a mais. Esta quantificação é muito importante, também falando de um setor de atividade que está numa especialíssima dificuldade, já não lhe basta um conjunto de outras calamidades naturais e não naturais que se abateram sobre este setor. É um setor que está atravessado imensas dificuldades. Para este setor ter uma subida de 4 pontos percentuais nas taxas contributivas pode significar um encerramento de muitas embarcações. Nesse sentido, nós precisávamos perguntar ao Partido Socialista se tem uma quantificação, e pronto, e o que o CDS faz nesta matéria é manter as taxas tal como elas são hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós temos aqui um conjunto de considerações e chamávamos a atenção para o Partido Socialista. O Partido Socialista comete o erro de, nos diferentes artigos, no que diz respeito a estes trabalhadores, de referir-se apenas aos inscritos marítimos. A verdade é que há muitos trabalhadores que trabalham no setor da pesca que não são inscritos marítimos. E isso, se se mantiver esta redação, vai implicar uma discriminação inaceitável no que diz respeito aos restantes trabalhadores. E estamos a referir nomeadamente ao artigo 98, quando se diz que a base de incidência é com 10% sobre a base de 10% com venda, da venda em lota, e este artigo para nós é importante, mas não pode ser limitado apenas aos inscritos marítimos. Porque, por exemplo, quem conhece o setor da pesca sabe. Quem conhece o setor da pesca sabe, por exemplo, os proprietários das embarcações de pesca local e costeira são normalmente parte integrante do rol da própria tripulação. São pescadores como outros e que têm uma base de também eles de trabalho para a faina, que merece ser protegida. E depois, há aqui uma situação particular grave, que é todos os apanhadores de espécies marinhas e os pescadores apiados, que não estão incluídos, que representam 50% dos trabalhadores da pesca. Se mantivermos esta redação de inscritos marítimos, estes trabalhadores deixam de beneficiar deste regime dos 10% em lota e passam a estar a depender apenas do regime do independentes, com um agravamento brutal das taxas contributivas. E, portanto, aqui a questão da taxa contributiva aplica-se, mas se não se corrigir esta matéria, irá repercutir um agravamento muito significativo sobre estes trabalhadores, e é por isso que nós eliminamos, quer na redação do artigo 97, quer no 98, a designação inscritos marítimos e passamos a utilizar a redação para a trabalhadores que exercem atividade de pesca e não esta de inscritos marítimos, porque irá repercutir-se num forte agravamento e discriminação destes trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Charmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Independentemente da apresentação, ou pelo menos o esforço para tentar apresentar o estudo que foi pedido pelo CDS-PP, portanto, no que concerne ao artigo 99, eu relembro relativamente aos argumentos agora do Sr. Deputado Jorge Machado, que é o seguinte: um diploma anterior, que era o Decreto-Lei 99-99, já referia aos, digamos, aos inscritos marítimos. E sempre foi. É evidente que o Estado, o Governo, neste caso o Governo do Partido Socialista, conhece a realidade. Existem muitas pessoas que não são inscritas como inscritos marítimos, mas o prejuízo é para os próprios, não é? Advém. E as próprias pessoas devem se inscrever como inscritos marítimos para poderem beneficiar, efetivamente, do disposto neste diploma.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Utilizando esse argumento, há muitos trabalhadores da pesca que não podem se inscrever como inscritos marítimos, Sr. Deputado. Porque, por exemplo, basta trabalharem como pescadores apiados, não é permitida a sua inscrição como inscritos marítimos. Basta, por exemplo, as trabalharem de manhã como numa embarcação e aí podem se inscrever como inscritos marítimos, da parte da tarde como pescadores apeados, não podem se inscrever nesta parte da componente que tem levado precisamente a fortes discriminações hoje em sede de IRS e de contribuições para a Segurança Social. Senhora Deputada, há aqui muitas matérias que impedem os trabalhadores de se inscreverem como estarem como inscritos marítimos. E nessa medida não é por livre vontade deles que eles não se inscrevem, mas sim por razões objetivas que têm a ver com a legislação. Portanto, eu chamava a atenção para esse facto que importava, Sr. Deputado, não perdemos em nada, nada, absolutamente nada, em utilizar uma designação bem mais abrangente, como seja os trabalhadores da atividade profissional da pesca, que abrange todos os trabalhadores e não discrimina absolutamente ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Moraes Charmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que nós mantemos a proposta apresentada e referir que também o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentou uma proposta no que diz respeito ao número 3 do artigo 98, não é mais do que uma retificação, em vez de se remeter para o artigo 35 do número 2 do Decreto-Lei 99-99, é para o artigo 34, que fica já aqui a retificação. Muito obrigada.
Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é curioso que faça essa referência, Sra. Deputada, é que precisamente é este artigo e este número 2, número 3, que permite que só até à data de entrada em vigor do presente Código é que os trabalhadores, mesmo os inscritos marítimos, beneficiem dos 10%. Nós consideramos esta matéria dos 10% em lota absolutamente fundamental. Não aplicar-se aos trabalhadores que se inscrevem posteriormente da entrada em vigor deste diploma os 10% implica que o estamos a remeter para uma taxa contributiva e para o regime dos trabalhadores independentes. Para os trabalhadores da taxa contributiva total do artigo 99 e com base na incidência contributiva bem maior. E isto vai implicar um aumento da contribuição dos trabalhadores das pescas muito, muito, muito significativa, Sra. Deputada. E, portanto, nós consideramos que esta matéria merece séria reflexão. Na medida em que os 10% da taxa da venda em lota é uma reivindicação do setor que é muito, muito, muito apelada por parte do setor produtivo e tivemos aqui a oportunidade, os senhores deputados tiveram a oportunidade de ouvir as reivindicações do setor que apontam esta matéria. E eu acho que esta pequena alteração que o Partido Socialista faz relativamente ao artigo 3º, permita-me, deveria era ser considerado todo o artigo e não permitir esta o que aqui está, porque o que aqui está permite, a partir da entrada em vigor do Código, a base de incidência contributiva destes trabalhadores vai passar a ser todo o rendimento e não os 10% que está atualmente consagrado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes Charmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para esclarecer aqui o Sr. Deputado Jorge Machado, é que não é nenhuma alteração, é uma retificação, porque na realidade a remissão é para o número 2 do artigo 34 e o texto era aquele que já existia. Muito obrigada.
Não há inscrições, pelo que poderemos passar à votação, em primeiro lugar, do artigo da proposta de substituição do corpo do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP relativamente ao artigo 97. Vamos então proceder à votação. Votos favoráveis, naturalmente o PCP. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas. Vamos então votar o artigo 97, Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós só queríamos registar a falta do Partido Socialista relativamente aos agricultores, manifestou aqui alguma abertura e adiou a votação deste artigo relativamente a esta matéria. Dos trabalhadores das pescas não manifestou qualquer sensibilidade relativamente a esta matéria e o que nós estamos aqui a votar hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, vai ter um impacto gravíssimo sobre o setor. Não só uma forte discriminação entre os trabalhadores que são inscritos como não são inscritos, como o número 3 do artigo 98, acabando com a base da percentagem dos 10%, vai implicar um agravamento brutal sobre as contribuições da Segurança Social. Que chama a atenção, Srs. Deputados do Partido Socialista, a generalidade dos pescadores não tem condições para suportar este agravamento, dada o setor que é claramente um setor débil da nossa sociedade, do setor económico, e que merecia ser particularmente protegido e com esta medida vai ser claramente prejudicado com esta votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Teresa Moraes Sarmento.
É só, Sr. Presidente, desculpe, para referir que nós pedimos o adiamento do artigo 99. Isto não relativamente, nós vamos procurar obter os estudos que foram solicitados, portanto, e para responder ao pedido do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito bem, vamos então proceder à votação do artigo 98, em primeiro lugar. Não, 97 já foi votado. Ah, peço desculpa, temos que votar então o artigo 97, na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP, abstenção do CDS, votos forais do PS e do PSD, está aprovado o artigo 97. Artigo 98, existem propostas de substituição do PCP e do PS. Vamos inicialmente votar as propostas de substituição apresentadas pelo parlamentar do PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos forais do PCP contra das restantes bancadas. Proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Votos a favor. Aparentemente não há ninguém que vote a favor desta proposta de substituição. O PS está em votação uma proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Votos a favor. Votos a favor do PS, votos contra. Votos contra do PCP, abstenção do PSD e do CDS-PP. Vamos então votar o artigo 98 no seu conjunto. Votos contra. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PS e do PP, votos contra do PCP, o artigo 98 foi aprovado. Passamos à frente o artigo 99 e temos agora dois artigos, o aditamento...
Sr. Presidente, posso, relativamente ao aditamento do artigo 99. Sr. Presidente, eu não quero com isto impedir que se adie a votação e acho bem que se adie. Mas, Sr. Presidente, eu vejo com alguma preocupação este constante argumento do Partido Socialista do adiamento por causa dos estudos. Sr. Presidente, nós a devida altura pedimos os estudos. Nós, o PCP, pediu os estudos de fundamentação destas matérias todas. Nós consideramos que achamos positivo que o Partido Socialista apresente os estudos. Mas já o deviam ter apresentado a devida altura. Não é nesta fase, permitam uma expressão, do campeonato, que se venham os estudos. E chamava a atenção também que se esses estudos, quando esses estudos vierem, temos de ter algum prazo da respectiva análise para o mesmo. E, portanto, chamava a atenção apenas para esta matéria, que naturalmente que não é esta a forma adequada de trabalhar sobre o diploma, com a apresentação de estudos em cima do momento e não com a devida antecedência que deveria acontecer.
Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Bom, eu queria apenas explicar aqui uma coisa muito simples. Quando o grupo parlamentar se dispõe a procurar a informação tendente a uma melhor clarificação por parte dos senhores deputados, é exatamente isso. Nós predispomos-nos a procurar essa informação junto do Governo. Naturalmente que não vamos encontrar estudos de fundo, nem grandes profundidades, porque senão teriam sido enviados aqui para a Comissão. Mas pode haver uma justificação, por exemplo, mais cabal que seja suficiente, ou que seja aproximadamente suficiente, às questões que os senhores deputados nos colocam aqui. É isso que nós, com que nós nos estamos a comprometer. Mais nada do que isto.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, a discussão já vai longa e eu, se eu quiser ser irónico, não vou ser, diria que veremos agora a real influência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista junto do Governo, sabendo se conseguem os estudos ou se não conseguem os estudos. É por isso que vamos medir aqui o peso político do Grupo Parlamentar do PS junto do Governo. Mas não vou por aí, não, sinceramente não quero ir por... Já acabei de almoçar, obrigado, Sra. Deputada, já acabei de almoçar. Não quero ir por aí. Quero só salientar este ponto, Sr. Presidente. Nós estamos a falar,
do ponto de vista do CDS, os elementos que eu requeri são elementos que não são tão difíceis quanto isso de quantificar para quem tem a informação. Para quem tem a informação, é relativamente simples dizer, olha, no ano 2008 isto representou X, portanto o aumento de taxa de 3% representaria Y, no ano de 2010 estima-se que seja isso. Portanto, não é uma coisa que seja muito difícil, Sr. Presidente. E eu valorizo o facto do Partido Socialista estar, pelo menos, a tentar encontrar esta informação. Nós já sabemos que não existem estudos profundos. Nós já criticámos isso, essa crítica está feita, será continuada quando nós fizermos uma declaração de voto final, no plenário, em todas as alturas. Mas, para pelo menos termos uma noção real, minimamente realística do impacto que isto pode ter, eu valorizo muito o facto do Partido Socialista estar a tentar encontrar esses valores. E, portanto, nesse sentido, despeço o meu apoio ao facto de se adiarem estas situações, até termos uma informação mínima sobre esta matéria, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Teresa Moura Charmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E não querendo ultrapassar já as votações, uma vez que já votámos alguns dos artigos anteriores, eu não queria deixar de relembrar aos senhores deputados aqui presentes na Comissão a existência do artigo 273, que considera como grupos fechados, por exemplo, os trabalhadores agrícolas, os trabalhadores das pescas, portanto, em que a legislação do passado se aplica àqueles que estão em efetividade de funções. Portanto, eu chamo a atenção à existência deste mesmo artigo, independentemente das matérias já terem sido fechadas em sede de votação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar os artigos 99A e 99B. Eu pergunto se poderemos votar em conjunto estes dois artigos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD. Ninguém se opõe? PSD. Votos favoráveis aos artigos 99A sobre bordadeiras da Madeira.
Sr. Presidente, estando suspenso o artigo 99, eu penso que pode fazer algum sentido suspender também o 99A e o 99B, mas
não creio que...
Não? Não? Ah, está bem, Durante. Então, em condições totais, Sr. Presidente, só me lembro sempre... Permita-me agora só esta nota. É que a história das bordadeiras da Madeira lembra-me sempre a história da oral do professor Romano Martínez. Perguntava sempre aos seus alunos quantas eram as bordadeiras da Madeira. Uma coisa que veio na nota de rodapé, salvo erro 57, da página 128 e 122 do Manual de Economia Política. Mas, obviamente, depois de tudo isto, votarei a favor, Sr. Presidente. Isto nem sequer estaria em causa um voto contra este artigo, Sr. Presidente.
Vamos então votar em conjunto os artigos 99A e 99B. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis. Votos contra do PS, favoráveis das restantes bancadas aqui presentes, PSD, CDS e PCP. As duas propostas foram rejeitadas. Eu creio que poderemos agora fazer um pequeno intervalo de 10 minutos antes do artigo 100, que é um artigo que tem essa carga emblemática de ser o centésimo artigo. Pedia que fôssemos pontuais e que às 5h40 estivéssemos aqui de novo. 12 minutos, 13 minutos, 15h40, 5h40. Trata-se da audição da Associação Nacional dos Técnicos de Segurança e Higiene no Trabalho.
Sr. Presidente, eu vou fazer um esforço para me dividir em dois, Sr. Presidente. A minha metade esquerda fica cá.
É um esforço louvável. Difícil.
A parte direita fica...
Conheço que tem alguma dificuldade, terá alguma dificuldade, mas é um esforço louvável. Nunca é demais tentar. Então, até já. 100 a 104, inclusive, em relação aos artigos 100 a 104, há propostas de eliminação do PCP e de aditamento ou substituição do CDS-PP. Não há inscrições. Observar. Está então em apreciação, ou estão então em apreciação os artigos 100 a 104. Pergunto se há alguma inscrição para debater estes artigos. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Comunista Português apresenta uma proposta de eliminação relativamente aos artigos 100 a 104. Precisamente porque estas propostas, aliás, 100, 101 e 102, porque estas propostas, nomeadamente no artigo 100, implica que o Governo possa, por mera portaria, isto estabelecer, no que diz respeito às contribuições para a segurança social, taxas contributivas mais favoráveis. E este artigo 100 implica um grau de discricionariedade, de isenções, que não é de todo possível medir. Dar a nota, Sr. Presidente, com este artigo, o que está em cima da mesa é, por via de uma portaria, poderem-se estabelecer taxas contributivas mais favoráveis para as entidades patronais, e, portanto, é a porta aberta para a total para a descapitalização da segurança social no que diz respeito às suas receitas, na medida em que não há critérios, limites ou critérios que sejam atribuídos para estas. Aliás, existem os critérios da 101 e 102, mas que são limites claramente insuficientes sem grandes contratos, mas não há limites no que diz respeito à isenção. Isto é, pode ser aplicada qualquer tipo de isenção relativamente a esta matéria, que, na nossa opinião, pode levar à descapitalização. Portanto, é dizer que se apresente que este artigo, para nós, é efetivamente uma porta aberta à descapitalização da segurança social e que nos merece preocupação no que diz respeito às receitas para a mesma, e merece ser discutido, porque acho que estes artigos assim construídos desta forma genérica permitem um conjunto de isenções com consequências nefastas para a segurança social. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados me permitirem, eu separaria esta intervenção em dois. A primeira parte da intervenção só para justificar as propostas de alteração que o CDS apresenta e uma segunda parte para levantar uma questão um bocadinho mais profunda sobre o artigo 100. Quanto às propostas de alteração do CDS, são três neste caso, ao artigo 102, ao artigo 103 e ao artigo 104, se não me falha a memória, exatamente. No caso do artigo 103, Sr. Presidente, o que se passa aqui é uma questão que nós já discutimos anteriormente e que se passa com o seguinte. Basta que uma entidade patronal, por um motivo qualquer, por lapso, por esquecimento, porque se enganou na morada e, porventura, não entregue no prazo legal as declarações de remuneração, porque aconteceu qualquer coisa, houve uma quebra no sistema informático, houve uma dificuldade na comunicação e não tem, de facto, aqui nenhum... E, a partir desse momento, fica logo com a cessação da dispensa de pagamento de contribuição. E isto, de facto, pode ser dramático. Pronto, no caso, estou a pensar numa microempresa, onde muitas vezes até os serviços administrativos não funcionam na melhor das condições. Vou pensar no caso de empresas que muitas vezes têm a contabilidade organizada e que têm um contabilista que exteriormente à empresa faz estas entregas e que por um lápis qualquer se esqueceu de enviar e obrigatoriamente cessa automaticamente. E por isso mesmo nós incluímos aqui a expressão praticadas com dolo ou negligência grosseira, porque permitem sempre alguma salvaguarda e não há logo uma cessação obrigatória desta dispensa de pagamento. Quanto ao artigo 113 e ao artigo 104, a lógica é a mesma. Parece-me que os prazos que aqui estão são prazos relativamente curtos. Num caso relativamente mais longo e noutro relativamente curto, e por isso mesmo nós alteramos os prazos, um pouco aliás no que foi também a sugestão de alguns processos sociais que aqui chegaram. Sr. Presidente, eu chamava a sua atenção, no caso do artigo 100, para uma dificuldade ou complexidade que nós temos quanto a este artigo. Vai-se permitir, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o Governo, através de uma portaria, fixe taxas em matérias contributivas. E isto levanta-nos muitas dúvidas quanto à legalidade e constitucionalidade destas mesmas portarias. Nós sabemos que no passado, estou a lembrar de duas propostas de lei que depois foram declaradas até inconstitucionais com base numa matéria relativamente semelhante, e eu acho que esta formulação pode levantar muitas dúvidas sobre a capacidade que o Governo tem, sem espécie alguma de autorização. Isto não funciona como uma autorização legislativa, gostava de relembrar, isto não é uma autorização legislativa para o Governo legislar, de o Governo poder, através de uma portaria, fixar taxas. Neste caso, nós não estamos contra a fixação de taxas mais favoráveis, muito pelo contrário, achamos que isso é importante. Agora, não queremos é que de hoje para amanhã possam vir a existir problemas quanto à legalidade dessas taxas bonificadas, entre aspas, pelo facto de não haver aqui uma autorização ou pelo menos um decreto-lei que formalmente permitam essa mesma... Que não exista nenhuma ilegalidade, que não sobre nenhuma ilegalidade. E por isso mesmo, eu gostava de perguntar ao Partido Socialista, se o Partido Socialista tem alguma flexibilidade quanto à discussão deste artigo, eventualmente implicar o seu adiamento, se tem alguma sugestão, ou se pelo contrário nos diz que estudou esta matéria e claramente está convencido da legalidade. Mas eu acho que nós estamos a levantar aqui um problema complicado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Só para ter contextualizar as nossas preocupações em relação a este artigo, para nós o ponto de vista constitucional e legal não se nos colocou, Sr. Deputado. Este artigo, de alguma maneira, encerra muito da filosofia que o Governo tem relativamente a todos os mecanismos de incentivo de trabalho, que vão das taxas, como temos estado a ver para trás nos artigos anteriores, às filosofias do envelhecimento ativo, que também vimos em relação a novos trabalhadores, nomeadamente os reformados e os trabalhadores em situação de pré-reforma. Essa dimensão, na verdade, não se nos colocou. Consultada alguma documentação que há sobre taxas, algumas delas vêm no formato de portaria, mas admito que o Sr. Deputado possa ter alguma razão, de maneira que se acharem que é mais, digamos, mais compatível com a profundidade desta matéria, aguardaríamos que viesse a deputada Teresa Moraes Sarmento, que tenha a seu cargo exatamente estes meia dúzia de artigos, para podermos fazer essa discussão jurídica, porque eu não tenho propriamente grande competência para o fazer.
Então, isso significa que é um pedido de adiamento da continuação da discussão e votação destes artigos 100 a 104. Nesse contexto, poderemos passar aos artigos 105 a 107. Ou seja, incentivos à permanência no mercado de trabalho. Aceitam-se inscrições? Não há inscritos, vamos passar à votação. Artigo 105, votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenções do CDS-PP e do PCP. Está o artigo 105 aprovado. Artigo 106, votos contra, abstenções. Portanto, a mesma votação anterior, o artigo 106 está aprovado. Artigo 107, votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes partidos. O artigo 107 está aprovado. Passamos aos artigos 108 a 109. Não há inscrições. Vou submeter à votação o artigo 108. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenções do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Artigo 108 aprovado. Em relação ao artigo 109, há uma proposta de aditamento do novo número 2 ao artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Portanto, poderei fazer, eventualmente, se estiverem de acordo, com uma votação conjunta, já incorporando esta proposta de aditamento no texto inicial. Submeta então à votação. Votos contra? Não? 109.
109. Estamos a votar. Estamos sem quórum.
Eu peço um pequeno intervalo, visto que neste momento não temos. Não, mas neste momento não temos quórum de votação. E, portanto, não temos quórum de votação. Como?
Se não há quórum, não tem condições.
Autoritária. Ora bem, exatamente, está em votação o artigo 109, incluindo a proposta de aditamento. Eu não sei se podemos fazer uma votação conjunta destas propostas de aditamento com o artigo 109 no seu conjunto. Alguém se opõe? Se ninguém se opõe, poderemos votar em conjunto.
Permitam-me só um. Sr. Presidente, eu, de qualquer forma, posso já indicar o sentido de voto CDS, o CDS vai votar contra este artigo. Se chamava a atenção do Partido Socialista para uma coisa. Todo o entendimento que eu tenho relativamente às outras taxas especiais é que se aplica o artigo 55. Só neste artigo em especial é que o Partido Socialista quer excepcionar a aplicação do artigo 55. Em todas as outras taxas que existem especiais, desde que, obviamente, não estejam excepcionadas. Só nesta é que o Partido Socialista introduz um aditamento para excepcionar a aplicação do artigo 55. Penso que estarei a raciocinar bem, Sr. Presidente. Esta hora já não digo nada.
Ora bem, não há inscrições. Poderemos passar então à votação conjunta. Votos contra o artigo 109, incluindo este aditamento. Abstenções. Contra PSD, CDS, abstenção do PCP. Votos favoráveis do PS, está aprovado o artigo 109. Passamos à subsecção 1ª da secção 7ª, Trabalhadores ao Serviço de Entidades Empregadoras Sem Fins Lucrativos. Está à discussão. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, este artigo para nós é também um artigo-chave deste Código Contributivo e de um conjunto de sinais negativos que este mesmo Código Contributivo encerra. Eu chamava a atenção das senhoras e dos senhores deputados para o previsto no artigo 112. Há neste artigo, estamos a falar das instituições sociais acima de tudo, Sr. Presidente, o que para nós neste momento é muito relevante é o caso das instituições sociais. As chamadas IPSS, pronto, depois também estaremos a falar de algumas outras entidades, mas acima de tudo, o que no caso do CDS é extremamente relevante, são o caso das instituições sociais, que numa altura de crise económica, mas também de crise social, desempenham no nosso país uma tarefa absolutamente fundamental. Estas instituições são instituições em que o peso nos seus orçamentos dos recursos humanos é elevadíssimo. Qualquer instituição de tamanho médio terá à vontade 100 a 150 trabalhadores, nomeadamente porque
Sabe, imaginemos um caso, por exemplo, de um lar que muitas vezes tem serviço noturno e, portanto, implica, na maior parte das vezes, pelo menos 3 turnos de funcionários e, portanto, para as rácios entre a população servida, o número de utentes e o número de trabalhadores são muito semelhantes. E por isso mesmo, Sr. Presidente, um agravamento das taxas contributivas das instituições sociais será para estas instituições absolutamente dramático. É um aspecto no qual o CDS tem sido muito sensível. Nós temos visitado muitas instituições sociais. Aliás, ainda na passada semana, quando cheguei atrasado à reunião da Comissão, vinha de mais uma instituição social, e em todas elas nos têm alertado exatamente para o problema da aplicação deste novo código contributivo. Estas instituições têm geralmente sempre as taxas de localização por parte dos utentes são muito, muito baixas. Estamos a falar de algo que, obviamente, não cobre os custos do serviço, mas com o agravamento destas taxas, as instituições sociais, das duas, uma, ou quase que fecham a porta, ou nem possibilidade de reencontrarem outros recursos, ou então vão ter de subir também, junto das populações, muitas vezes populações muito carenciadas, as taxas que estas populações mesmo pagam. E por isso mesmo, este artigo para nós, numa altura em que há uma crise social tão profunda como a que estamos a viver, é um enorme contrassenso, é um sinal até de um enorme egoísmo por parte do Estado, na lógica de inverter o que deve ser uma política de justiça social, Sr. Presidente. E por isso mesmo, o CDS apresenta um artigo 112, que é a manutenção da atual taxa contributiva, e gostava de alertar os senhores e senhores deputados, porque este para nós é de facto um ponto essencial neste novo código e infelizmente muito negativo, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Maria Jéguen Boa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, então em relação a esta matéria que tem trazido, enfim, alguma polémica enredada, eu queria recordar aqui duas dimensões desta matéria. Primeiro, nós ouvimos aqui os representantes das IPSS, que nos disseram estar absolutamente tranquilos em relação a esta proposta do Código Contributivo, primeiro porque ela é faseada e, portanto, inicia-se em 2010, com uma taxa que progressivamente vai sendo aumentada até 2013. Em primeiro lugar. Segundo, porque no acordo de negociação que fizeram com o Governo, esse acordo comporta um conjunto de compensações que lhes permite fazer este suporte. Em terceiro lugar, porque perceberam, e essa é também uma das intenções do Governo nesta proposta, que é, digamos, nivelar a situação dos trabalhadores faseadamente, para que estes trabalhadores atinjam exatamente a mesma capacidade perante a Segurança Social que os outros. Mas, fundamentalmente, o que as IPSS aqui nos deixaram de mensagem é que isto era um assunto que estava resolvido entre elas e o Governo. Eu posso dizer que as IPSS que aqui nós ouvimos na Comissão foram as integradas na CNIS, vieram cá os seus representantes, que nos disseram que este era um processo que tinha sido negociado com o Governo, que estavam satisfeitos com o faseamento da taxa, o aumento da taxa faseada até 2013, e que consideravam que o acordo que têm estado a negociar com o Governo, que ainda não estava absolutamente concluído nem escrito, mas que para eles, digamos, para os representantes da CNIS, tinha uma base de confiança suportável, digamos, aceitável, superava, digamos, estes déficits ou este impacto no aumento das contribuições. Esta realmente, eu não sei se estarão aqui outros colegas que também terão assistido a essa audiência, mas esta foi realmente a mensagem que nos foi aqui deixada.
Senhor Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este artigo, esta subsecção é importante, na medida em que neste artigo estão enquadradas várias coisas ao mesmo tempo. Importa dizer que nas instituições particulares da Seguridade Social, e de acordo com informações que nos foram transmitidas, só nas mutualistas, em 2016 esta taxa contributiva irá representar um agravamento de cerca de 540 mil euros. O que é muito significativo. Importa dizer que este setor, e só na área das IPS, envolve cerca de 200 mil trabalhadores e há informação que foi transmitida aos diferentes grupos parlamentares, não foi só ao PCP, que o aumento desta taxa contributiva que é proposta pelo Governo PS vai repercutir-se no aumento das prestações familiares pelos serviços que pagam. E, portanto, o que aqui as mutualistas referiram isso com bastante clareza. Bem sabemos que é verdade o que a CNIS disse relativamente às IPSS que a própria CNIS representa e que não representa a totalidade, nomeadamente as mutualistas, e, portanto, nessa medida há um agravamento da taxa social única que nos parece inaceitável. Nós consideramos que importava até discutir esta matéria, porque não houve um agravamento da taxa contributiva para as empresas, não é? Manteve-se a taxa que existia anteriormente, com as devidas exceções, que são muitas no Código, mas do ponto de vista da taxa global, não houve nenhum aumento. E, portanto, não se percebe porque é que, relativamente a este setor, há este agravamento que é muito significativo e que não justifica. Na nossa opinião, e por isso apresentamos duas propostas de alteração, uma proposta de alteração que visa precisamente repor a taxa contributiva nos montantes que estão atualmente em vigor e, portanto, que se mantêm adequados, na nossa opinião. E uma segunda vertente que importava aqui destacar é o setor cooperativo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista, com esta proposta, e uma vez que as cooperativas estão enquadradas no artigo 111, as cooperativas vão receber um aumento, vão ter um aumento da taxa contributiva que é absolutamente inaceitável. Importa aqui destacar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o papel fundamental que as cooperativas têm no que diz respeito à organização dos seus trabalhadores, dos produtores, nas cooperativas de consumo, nas cooperativas de habitação. O papel que elas desempenham é absolutamente importantíssimo e, diga-se de passagem, que até a nível internacional é reconhecida a economia cooperativa como uma economia que está pouco sujeita às variações e às crises internacionais do mercado financeiro. E desempenha um papel fundamental nessa medida, tendo inclusivamente a OIT pedido um conjunto de documentos e estudos para análise do fenómeno que é o setor cooperativo e a sua capacidade de responder a momentos aflitivos. Nessa medida, nós consideramos que o setor cooperativo tem que manter a taxa contributiva que atualmente tem, e por isso propomos num aditamento um novo artigo 112b, que se refere que a taxa contributiva relativamente a membros, dirigentes e trabalhadores das cooperativas é 31,60, 20,60 para as cooperativas e 11% para os dirigentes e trabalhadores. E, portanto, esta proposta mantém, grosso modo, a taxa contributiva que hoje é aplicada às cooperativas. Consideramos que é de elementar justiça porque até, repare-se neste simples facto, não há, por exemplo, no setor cooperativo, registros de grandes volumes de desemprego. E, portanto, eles estão a sofrer um agravamento da taxa contributiva sem darem nenhum contributo para o agravamento dos custos, porque, efetivamente, a taxa de desemprego entre os cooperantes e os trabalhadores das cooperativas é muito reduzida, dada a sua natureza e a sua própria organização. Portanto, consideramos que é da mais elementar justiça que se faça esta exceção, quer para as IPSS, quer para as empresas, para o setor cooperativo, pelo papel que elas desempenham disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém se quer inscrever ou se quer pronunciar sobre esta subsecção envolvendo estes artigos 110 ao 110 ao 112B. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar de imediato à votação. 110. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, não percebi se votou a favor, contra ou se absteve.
Abstenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O PCP votou contra?
Não, Sr. Presidente, abstenção, peço desculpa.
Ah, bem, ok. Então, este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS à abstenção das restantes bancadas. Artigo 111. O PSD votou a favor, peço desculpa. Então foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 111. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 112.
Antes da votação, Sr. Presidente, nos artigos anteriores que tinham, aos quais correspondiam ao aumento de taxa, o Partido Socialista até aqui pediu o adiamento deste artigo, dos vários artigos, no sentido de fazer chegar à Comissão, ainda em tempo útil, uma quantificação por parte do Governo de quanto é que isto vai representar a mais para os corpos de ação social. Gostava de perguntar ao Partido Socialista se, neste artigo 112, quer a mesma coisa, quer a mesma postura, isto é, mais uma vez pedir o adiamento deste artigo 112, tentando que o Governo envie em tempo útil para a Comissão a quantificação de quanto é que isto vai significar a mais para a Segurança Social, ou se quer votar ao contrário do que fizemos nos outros, Sr. Presidente.
PS pretende então o adiamento. A posição do PS, faz favor.
Em função das preocupações que são comuns aos outros artigos, nós faremos a mesma pergunta junto do Governo relativamente aos encargos deste artigo.
Adiado este artigo, vamos passar ao artigo 112-A. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu coloco à consideração do Partido Socialista, tendo em conta que vai adiar a votação do 112, se considera ou não haver aqui campo de manobra para manter as taxas contributivas no que diz respeito às IPSS e no que diz respeito ao setor cooperativo, manter as taxas que estão atualmente em vigor, ou pelo menos depois de sabida a fundamentação relativamente a esta grande...
Para Maria José Gamboa, tem a verdade.
Uma coisa é perguntar ao Governo qual é o valor que pode estar pendente da aplicação destas taxas. Outra coisa é a reformulação das taxas. E nós já percebemos que as taxas aqui lançadas e o seu faseamento correspondem a um compromisso do Governo com as respectivas organizações. E, portanto, essa matéria nós não abordaremos com o Governo, como é evidente.
Vamos passar à votação. Artigo 112-A. Temos uma proposta de editamento do Grupo Parlamentar do PCP. Vamos votar, em primeiro lugar, esta proposta de ditamento do PCP. Senhores deputados. Não, ainda não pus a votação. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra, levanta o braço e faz favor. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, os votos favoráveis do PCP e do CDS-PP. Vamos votar agora o artigo. 112-A. Quem vota contra? Peço desculpa. Este artigo foi rejeitado. O 112-A foi rejeitado. Peço desculpa. Pronto. 112-B. Membros dirigentes e trabalhadores das cooperativas. Temos também uma proposta de aditamento de novo artigo do PCP, é o mesmo, com o mesmo objetivo. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, este artigo foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Vamos agora passar ao artigo 103. A não ser que algum senhor deputado se manifeste. Senhores deputados, suponho que teria ficado consensualizado que se abordavam em conjunto os artigos de cada uma das subsecções, pelo que, neste caso, iríamos abordar o 103 ao 115 inclusive, certo?
Isso foi votado? Não. Há uma proposta de alteração.
Senhores deputados, o 112 foi adiado, o 112-A e o 112-B foram rejeitados.
É a proposta de alteração ao 112 está na medida de altura. Eu pergunto, Sr. Presidente, se não se estará prejudicada...
Senhor deputado Jorge Machado, não faz sentido nós estarmos a proceder à votação de uma proposta de alteração ao 112 quando não é fechada a votação e a decisão sobre esse artigo.
Sr. Presidente,
todas as questões relacionadas com esse artigo serão discutidas...
Sim, Sr. Presidente, tem razão, mas se reparar no conteúdo da proposta do PCP, a 112-A, que propõe 30,6% de taxa para as IPSS e depois 19,60% e 11% para as entidades patronais, o PSD tem uma proposta exatamente idêntica, de 30,60% para, eu nem sei que é para todas as entidades sem fins lucrativos e, portanto, é uma taxa idêntica que fica prejudicada. Eu só estou a perguntar se fica prejudicada.
Deputado,
mas nesta...
Quando se discutir o 112-A, essas questões serão ponderadas, não agora. Tenham paciência. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Eu penso que posso auxiliar aqui os trabalhos da Comissão neste sentido. Eu percebo a questão do Sr. Deputado Jorge Machado, mas ele não tem razão. E não tem razão relativamente porquê. O artigo 112-A é um artigo que só se aplica às IPSS. O artigo 112 aplica-se a todas as entidades sem fins lucrativos. Ordens profissionais, cooperativas, partidos políticos, casas do povo, caixas de crédito mútuo e, portanto, ainda que, do ponto de vista das taxas, as taxas sejam iguais, o âmbito de aplicação do artigo 112 é muito mais lato que o do 112-A e, portanto, obviamente que a recusa da proposta do 112-A não inviabiliza qualquer outra proposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela ajuda e pelo esclarecimento. Vamos então passar à análise dos artigos 113 a 115, inclusive. Quem se quer pronunciar? Sr. Deputado Jorge Machado. Não se quer pronunciar. Vamos passar. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, só gostava de fazer aqui uma pergunta, que é o seguinte. Desculpa pelo atraso da hora e pelo cansaço de todos nós. No artigo 115 há, de facto, uma subida de taxa dos trabalhadores que exercem funções públicas. Há uma subida de taxa por um lado, mas mais do que isso também, Sr. Presidente, há muito mais trabalhadores que hoje exercem funções públicas do que há algum tempo atrás. Eu gostava de fazer só uma pergunta muito concisa ao Partido do Governo, que é: quanto é que isto vai representar para o Estado, que aqui não vai, não enquanto entidade que recebe segurança social, mas enquanto entidade patronal, quanto é que isto vai representar para o Orçamento de Estado de 2010 em encargos para o Estado? Este então é muito fácil de quantificar. Eu gostava de perceber, antes de nós votarmos, quanto é que isto vai significar de encargo e já agora comparativamente a subida deste valor do ano 2008, do ano 2009 para o ano 2010.
Sr. Deputado Maria José Gamboa, não sei se quer prestar o esclarecimento solicitado.
Na mesma onda, vamos perguntar.
Sr. Deputado, Jorge Deputado, 113, quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 113, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o artigo 113 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, à abstenção do PCP e do CDS-PP. Artigo... Eu não vi o PSD levantar o bracinho. Levantou. CDS está atento. Muito obrigado. Então corrige-se a votação. O 113 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 114. Âmbito material. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do anterior. 115. Taxa contributiva. O Partido Socialista correspondeu à solicitação do CDS-PP. Vamos agora passar ou recuar. É melhor irmos recuperar uns artigos que estavam pendentes da participação da senhora deputada Maria Teresa Moraes Sarmento. Do artigo 100 ao 104. Partido Socialista, certamente, quer pronunciar-se. O Sr. Deputado de Jorge Machado. Sr. Deputado Teresa Moraes, também, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir suspensão deste artigo para verificar se, efetivamente, o Governo pode legislar sobre a forma que gostaria ou não. Está bem? Muito obrigada.
Senhores deputados, vamos então passar à votação do 101. 101, porque o CEF ficou adiado. 101. Uma proposta de eliminação do artigo, apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Quem vota esta proposta do PCP, quem vota favoravelmente a proposta do PCP, levanta o braço, por favor. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, mas a questão do 101, do 100, é absolutamente determinante para os restantes. Se nós estamos a votar e se vamos aprovar o 101, 102 e 103, 104, respectivamente, estamos a admitir que o 100 permite a alteração da taxa contributiva com base na portaria, que, na nossa opinião, tem claras incidências do ponto de vista orçamental, tem implicações, mas pronto, há aqui uma dúvida relativamente à legalidade do mesmo. Nós levantamos uma questão de fundo que tem a ver com a descapitalização da segurança social, mas eu acho que eu acho que tem, não fui eu que levantei a questão da legalidade ou não da portaria. O que eu estou a dizer é que o 101, 102, 103, 104 depende do 100. Portanto...
Senhores deputados, o PCP está a suscitar a questão de que o adiamento do artigo 100 implica como boa ou como bom o adiamento também dos artigos 101, 102, 103 e 104. Pela sua interdependência. Há acordo dos seus deputados? Eu quero ouvir o Partido Socialista. Sr. Deputada Teresa Moraes Sarmento, tem a verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De qualquer forma, esta redação tem que ser alterada de acordo com a Constituição, da República Portuguesa, o artigo 165, e, portanto, nunca poderia ser portaria. Muito obrigada ali pela dica rápida.
Obrigado. Vamos agora. Agora já me perdi. É o 74. Fica tudo adiado, como estava antes da senhora deputada Teresa Moraes Sarmento chegar. Vamos agora passar ao artigo 116, do artigo 116 ao 121. Quem se quer pronunciar sobre este conjunto de artigos? Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tem ou não?
Presidente, nós aqui estamos a falar do regime dos trabalhadores de serviço doméstico. Mais uma vez, neste regime dos trabalhadores de serviço doméstico, há um agravamento e bastante significativo de taxas contributivas. Este é um também onde as taxas contributivas sobem e muito. Neste caso, não há, de facto, representantes nos parceiros sociais para falar diretamente desta matéria, nem as famílias não estão lá, e, portanto, nesse sentido, não há sobre esta matéria nenhum acordo na consultação social sobre os direitos representantes. Nós gostávamos de perceber o impacto do ponto de vista orçamental da Segurança Social, que esta medida vai ter, e, nesse sentido, solicitávamos um esclarecimento ao partido da maioria. Mas, mais uma vez, é um daqueles pontos onde nós reforçam o que tem sido o discurso do CDS nesta matéria, alertando todas as portuguesas e os portugueses para o crescimento significativo das taxas contributivas, que são chamada carga parafiscal, que vão ter um reflexo muito evidente no que é a vida do dia-a-dia das famílias e dos trabalhadores. Aqui, mais uma vez, se vem ver isso, e eu gostava de ver isto quantificado, nomeadamente sabendo quanto é que isto vai representar a mais para a Segurança Social.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu colocava uma questão ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que parte de uma análise, reflexão sobre a conjugação de dois artigos, o 118 e o 120, na medida em que o 120 permite, por mediante de acordo escrito entre o trabalhador e a entidade empregadora, pode ser considerada uma base de incidência a remuneração efetivamente oferida. Isto é, permite-se no 120, número 1, que se estabeleça, não o vencimento, a remuneração efetiva é considerada, mas um montante inferior. Ora, e o número 2 do 118 diz que o trabalhador de serviço doméstico apenas tem prestação, só tem proteção no desemprego, se a incidência contributiva corresponder à remuneração efetivamente oferida. Ora, colocando-se aqui o patamar de poder ser por acordo, isto é, e haver pressão para não haver a totalidade dos descontos, a pergunta que eu deixo ao Partido Socialista é porquê que não considera efetivamente a totalidade da remuneração e porquê que faz condicionar a proteção no desemprego com base na totalidade desse mesmo vencimento e não a base de incidência que está em cima da mesa. E, portanto, no fundo, não abandona a remuneração convencionada nesta prestação, e ainda por cima faz depender o subsídio de desemprego de uma coisa que não depende muitas vezes do trabalhador e deixando-o desprotegido nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum Sr. Deputado quer usar mais da palavra. Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só aqui alertar o Sr. Deputado Jorge Machado para o seguinte. Isto que está aqui no artigo 118 é o que já existe. Portanto, esta norma não é nada de diferente daquilo que consta no atual regime. Não é? Portanto, foi uma transposição. Muito obrigada.
Sr. Deputados. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Só para dizer que, na nossa opinião, não se, o facto do que está previsto na lei não determina a sua bondade. E nada impede ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista de considerar a totalidade da remuneração efetivamente oferida e não esta base de incidência que é claramente artificial e que tem prejuízo para o trabalhador no que diz respeito à proteção do desemprego.
Obrigado. Vamos passar à votação. 116. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Aprovado com os votos favoráveis do PS e PSD. Abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 117. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com as abstenções do PSD, CDS-PP, PCP e os votos favoráveis do PS. 118. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PCP. 119. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP e os votos favoráveis do Partido Socialista. Artigo 120. Base de incidência contributiva para trabalho mensal em regime de tempo completo. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 120 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 121. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a verdade.
No 121 temos a questão já anterior de haver um aumento de taxas que nós gostaríamos de ver quantificados. Não sei se o Partido Socialista se pode comprometer com a tentativa de envio para a Comissão de um estudo que quantifique estas matérias, Sr. Presidente.
O Partido Socialista está a subscrever o adiamento. Muito obrigado. Vamos agora passar à secção 1 do capítulo 3, que começa no artigo 122 ao artigo 131. Não, desculpem, 128. Peço desculpa. Estão abertas as inscrições? Não há ninguém inscrito? Vamos passar à votação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Também relativamente ao artigo 127, há aqui um crescimento das taxas. Eu agora não consigo quantificar este aumento de taxas, mas lembro-me que ainda é bastante significativo, e de consultar aqui o 199, Sr. Presidente, e gostava de ter uma explicação e uma quantificação para isto também, Sr. Presidente. 127.
O artigo 127. Vamos adiar. Vamos então passar à votação do artigo 122. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 123. Enquadramento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 124. Enquadramento facultativo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 125. Âmbito material. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 126. Base de incidência contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. O artigo 127 é adiado. Vamos passar à votação do artigo 128. Cessação da obrigação de contribuir. Se os deputados votam contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo 126. Vamos agora votar, perdão, apreciar os artigos constantes da secção 2 deste capítulo, que vão do artigo 129 ao 131. Os senhores deputados que querem pronunciar-se? Não há ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra o artigo 129? Quem se abstém? Podem baixar. O PCP e o CDS-PP. 129. Então, o artigo 129 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e PCP. O artigo 130. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 131, taxa contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora apreciar os artigos respeitantes ao capítulo 1 do título 2, que vão do artigo 132 ao artigo 142. Senhores deputados que querem pronunciar-se, fazem favor. Senhor deputado Jorge Machado.
Senhor Presidente, nós relativamente a este conjunto de artigos apresentámos uma proposta de alteração, que é a eliminação do artigo 134. Peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Estava a dizer que o PCP, relativamente a este conjunto de artigos, apresenta uma proposta de eliminação do artigo 134, precisamente porque este regime que aqui está, aplicando-se aos produtores agrícolas e aplicando-se aos proprietários de embarcações de pesca local e costeira, e ao rol de tripulação que exercem efetivamente atividade profissional, bem como os apanhadores de espécies marinhas e dos pescadores apiados, como nós apresentámos propostas de alteração e regimes específicos para estes setores, entendemos que aqui esta proposta deveria ser de eliminação. Aliás, portanto, fica de alguma forma prejudicada porque foi rejeitada a nossa proposta de alteração, mas não quero deixar de salientar aqui um aspecto que é curioso, é que o Partido Socialista, quando se refere à questão dos pescadores, fala dos inscritos marítimos e aqui já trata separadamente e trata de forma diferenciada os proprietários das embarcações de pesca local e costeira e os apanhadores de espécies marinhas e pescadores apiados. Quer dizer, aqui já determina um tratamento diferenciado, não refere-se neste artigo aos inscritos marítimos. E portanto, como é um regime bastante mais gravoso, já faz aqui esta distinção, o que é significativo. Que o Partido Socialista sabe bem qual é a diferença entre estes trabalhadores e esta designação e a designação de inscritos marítimos e não utiliza deliberadamente aqui esta designação porque efetivamente quer-lhes aplicar um regime que é bastante mais desfavorável e fica aqui registada este facto.
Muito obrigado. Não há mais ninguém inscrito. Vamos passar à votação. Artigo 132. Trabalhadores abrangidos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. O PSD votou a favor. Então, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Partido Socialista e a abstenção do CDS-PP e do PCP. Muito obrigado. Artigo 133. Temos uma proposta de substituição de referência ao Código. Substituição de referência a Código do IRS para o UIRC. Para o Código. Na linha B do número 1 do artigo. PS quer-se pronunciar sobre a sua proposta? Quem vai votar esta proposta do PS? Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta do PS foi aprovada com a abstenção do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis do PS e do PSD. Vamos agora votar o artigo. com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 183, categorias de trabalhadores abrangidos, foi aprovado com a mesma votação da proposta apresentada pelo Partido Socialista. Vamos agora votar o artigo 134, categorias de trabalhadores especialmente abrangidos. Temos uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Vamos votar a proposta do PCP. Quem vota contra a proposta do PCP, contra a proposta do PCP, levanta o braço, por favor. Podem abaixar. Quem se abstém? Podem abaixar. PSD absteve-se ou votou contra? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 134. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP votou contra. Quem se abstém? Podem baixar. O CDS não percebi. Se absteve-se? Absteve-se. Muito obrigado. Então, o artigo 134 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP. Vamos votar o artigo 135. Temos uma proposta de editamento do inciso, mesmo durante os períodos em que integram os respectivos órgãos de gestão e desde que se encontrem sujeitos ao regime fiscal dos trabalhadores por conta própria, no número 1, e no final do artigo, apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Quem vota contra a proposta do PS? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovada com a abstenção do PSD e do CDS-PP, o voto contra do PCP e os votos favoráveis do Partido Socialista. Vamos agora votar o artigo 135, integrando já aquela alteração entretanto aprovada. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do aditamento anteriormente aprovado. Artigo 136. Trabalhadores intelectuais. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos votar o artigo 137. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O PSD. Abstenção. O artigo 137 foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 138. Trabalhadores exercer atividade em país estrangeiro. Quem vota contra? Levanta o braço. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 139. Situações excluídas. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 140. Entidades contratantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 141. Âmbito material. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 142. Manutenção do direito na proteção social. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a votação anterior, do artigo anterior. Vamos agora apreciar em conjunto os artigos respeitantes ao capítulo 2, Relação Jurídica de Vinculação, que começa no artigo 143 até ao artigo 149. Senhores deputados, querem pronunciar sobre este conjunto de artigos? Tenham uma. Tenham escrito, vamos passar a votação. 143, comunicação de início de atividade. Quem vota contra? Sr. Deputado, peço desculpa, mas não percebi. Vamos passar à votação do artigo 143. Primeiro artigo do capítulo 2º, Relação Jurídica de Vinculação. 143, comunicação de início de atividade. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. PSD. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, à abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 644. Inscrição e enquadramento. Temos uma proposta de substituição da referência a requerimento por comunicação, no número 3 do artigo, apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota a favor desta proposta de substituição do PS, levanta o braço, por favor. Quem se abstém? O PS não votou a sua proposta. Eu não vi. Não, senhor deputado. Então vamos repetir a votação. Quem vota a favor da proposta do PS, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta de substituição do PS foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do CDS-PP e do PCP. Vamos agora votar o artigo 144, inscrição e enquadramento. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O 144 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e PSD e a abstenção do CDS-PP e do PCP. O artigo 145. Temos também uma proposta de substituição da referência a deferimento por deferimento. Diferimento é uma questão de português. É um erro por um português sem erro. Deferimento por deferimento. No número 5 do artigo. Quem vota favoravelmente esta proposta de substituição do PS, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do CDS-PP e do PCP. Corrigir um erro.
Ah, bem. Presidente, não é só a questão de corrigir
português, um erro. O português anda a ser muito maltratado em algum...
É verdade.
Particularmente ao nível do gabinete do governo, dos gabinetes do governo. Dois gabinetes do governo.
Se o português anda a ser maltratado, a logística ainda não
é pior, senhor Presidente.
Mas não é isso, a questão não é só corrigir o erro material, a questão é a manutenção do artigo, como é óbvio, não é?
Bom, vamos agora votar o artigo. Vamos votar o artigo. Quem vota contra, o artigo 145. Quem vota contra, levanta o braço, por favor. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 145 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção de todas as restantes bancadas. 146. Produção de efeitos facultativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 146 foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 147. Cessação do enquadramento. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 147 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 148. Produção de efeitos da cessação do enquadramento. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 148 foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 149. Comprovação de elementos. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora apreciar os artigos respeitantes ao capítulo 3º, Relação Jurídica Contributiva, secção 1, Obrigações dos Contribuintes, e que vai esta secção 1 do artigo 150 ao 161. Os senhores deputados que querem pronunciar-se, fazem favor. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria um esclarecimento relativamente ao porquê da proposta de eliminação do artigo, no artigo 157, a linha I da linha A, o PS elimina esta redação. Gostaria de saber a razão, não consigo, a razão de ser da mesma.
Senhores deputados, não há mais ninguém escrito. Sr. Deputado Jorge Machado, esta proposta de eliminação do Partido Socialista respeitante ao artigo 157 já foi oportunamente retirada. Foi no início dos trabalhos. Talvez não tivesse anotado aí, mas está aqui.
Desculpa, não anotei.
Estamos em condições de passar à votação. Artigo 150. Vamos votar. Facto constitutivo da obrigação contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ah, desculpem. O CDS-PP absteve-se e o PCP também. Portanto, o artigo 150 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 151. Obrigação contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 152. Declaração de serviços prestados. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. 152. Abstenção. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. Artigo 153. Declaração de serviços adquiridos. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 154. Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 155. Pagamento de contribuições. Temos uma proposta de substituição do Partido Socialista. Proposta de substituição de dar referência a 15 por 10, no número 3 do artigo em análise. Vamos votar esta proposta de substituição do PS. Proposta de substituição de referência a 15 por, onde está 15, no número 3. Tá? Vamos então votar esta proposta de substituição do Partido Socialista. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Foi aprovada com a abstenção do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis do PS e do PSD. Vamos agora votar o artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. Vamos votar o artigo 156. Acumulação de atividade com registro de equivalência à entrada de contribuições. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. O artigo 157, aquela proposta de eliminação do PS foi retirada, vamos votar o artigo 157 como consta da proposta. Isenção da obrigação de contribuir. Da proposta de lei, claro. Como consta da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 158. Cessação das condições para a isenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 158 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 159. Inexistência da obrigação de contribuir. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 160. Suspensão do exercício da atividade. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 161. Cessação da obrigação contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP. Vamos agora apreciar os artigos respeitantes à secção 2, bases de incidência contributiva, que abrange os artigos 162 ao artigo 167. Senhores deputados, que querem pronunciar sobre estes artigos? Senhor deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nós, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós relativamente a estes artigos temos um conjunto de considerações. Consideramos que deve haver um conjunto de alterações profundas nesta matéria, que diz respeito à determinação da base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes, sendo certo que mantemos, no que diz respeito à base de incidência contributiva, como, tendo em conta os rendimentos presumidos, por assim dizer, para os trabalhadores que sejam produtores ou comerciantes, mas achamos que relativamente aos verdadeiros trabalhadores independentes, vulgo recibos, prestadores de serviços, vulgo recibos verdes, deve haver uma alteração profunda. A primeira alteração que propomos é que o valor para a determinação do rendimento relevante seja 70% do valor da prestação de serviços e não do ano anteriormente considerado, nomeadamente para a fixação da base de incidência, mas sim que seja considerado mensalmente os valores que eles declaram para efeitos de fisco e de administração fiscal. Segundo, que a base de incidência tenha com os trabalhadores independentes sejam prestadores de serviços que no momento do recebimento da prestação correspondente retenham o momento para a contribuição para a segurança social, isto é, em vez de termos rendimentos presumidos, uma base fictícia de rendimentos, se tenha em consideração os rendimentos reais dos trabalhadores independentes, dos prestadores de serviços, os verdadeiros prestadores de serviços, e com base nesses rendimentos reais se façam automaticamente a retenção para efeito da taxa contributiva. E assim estabelecemos um mecanismo muito mais justo, que não tem uma base de incidência fictícia que normalmente implica encargos muito significativos para além dos rendimentos. Temos sim um desconto para a segurança social com base no que efetivamente é oferido, e isso permite corrigir as injustiças que se vivem hoje neste setor. Dizer também que no 165A, um aditamento que apresentamos, mantemos, no caso do rendimento relevante, seja igual ou inferior ao valor do IAS, que seja considerada essa como base de incidência o rendimento com limite de 50% desse IAS. Portanto, no fundo, manter aqui alguma proteção nos valores mais baixos, mas ter em conta que a principal alteração é mesmo a de ter em conta os rendimentos reais destes trabalhadores e não os presumidos. É, aliás, uma reivindicação que foi apresentada à Comissão de Trabalho, é muito sentida por estes trabalhadores, nesse sentido que apresentamos as nossas propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é para pedir o adiamento deste artigo, da votação deste artigo.
Qual é o artigo, Sra. Deputada? Tenho que o mencionar, por favor.
Sr. Presidente, o 162.
Valeu. 162.
162.
162. Muito obrigado.
Sr. Presidente, e evidentemente então, faremos também a discussão nessa altura então, eu remeto-me...
162.
162. Remeto-me a intervenção para essa altura, Sr. Presidente.
Senhores deputados, não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação dos artigos 163 e seguintes. Temos uma proposta, no artigo 163, base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes, apresentada pelo Bloco de Esquerda, proposta de substituição do número 1, eliminação dos números 2, 3, 4 e 5 do artigo 163. Senhores deputados, vão votar a proposta do Bloco de Esquerda. Senhor deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eventualmente eu admito que os senhores e senhores deputados da Comissão possam pensar de maneira diferente, Sr. Presidente, mas parece-me que adiando o 162, se devia também adiar o 163, o 164, o 165, o 166, 167, pelo menos até ao 168, Sr. Presidente, exclusiva, porque todos eles têm uma ligação umbilical, e, portanto, se adiarmos a votação de um, Sr. Presidente, eu acho que é melhor adiarmos a votação e discussão de todos eles também, até ao 167.
167 ou 168, Sr. Deputado?
Eu acho que o que faria sentido era ser o 168 inclusiva, porque depois do 168 nós estamos a fixar também a taxa contributiva.
Obrigado.
E aliás também, mais uma vez, aqui há aquela questão de se houver um aumento e se tiver...
Muito obrigado. Partido Socialista, concorda? Muito obrigado. Portanto, vamos adiar os artigos 162 a 168 inclusiva. Vamos agora passar, então, aos artigos abrangidos pelo capítulo 1 do título 3, Regime de Seguro Social Voluntário. Capítulo 1, âmbito de aplicação, que abrange os artigos 169 a 172. Senhores deputados que querem pronunciar-se, fazem favor. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Artigo 169. Âmbito pessoal. Mas, pergunto, eu por mim posso votar tudo em conjunto. Como? Não pode ser, porque há votações diferentes, Sr. Deputado. Artigo 169. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e PSD, a abstenção do CDS-PP e PCP. 170. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Aprovado com a mesma votação. 171. Pessoas excluídas. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. Artigo 172. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora passar ao artigo 173, ao artigo 175, respeito ao capítulo 2, relação jurídica de vinculação. Os senhores deputados querem pronunciar-se, fazem favor de se inscrever. Não há ninguém inscrito. Vamos passar à votação. 173. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. Vamos votar o artigo 174, cessação do enquadramento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Podem baixar. Artigo 175. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora... Como? O PSD propõe que... Senhores deputados, o PSD tem aqui uma ideia brilhante. O PSD tem aqui uma ideia que é pedir a suspensão dos trabalhos da Comissão até amanhã. O que significa que aquilo que o Partido Social Democrata solicita é que os trabalhos terminem por hoje e amanhã retomamos a nossa reunião normal. Partido Socialista.
O Partido Socialista não tem nada a opor, só gostaria de lembrar que amanhã de manhã às 10 horas precisávamos de iniciar os trabalhos por forma a ganhar, digamos, algum ritmo. Às 10h30. Sim, porque às 10 começam as audições, às 10h30, para ganharmos algum ritmo, porque isso também nos ajuda a todos, está bom? 10h30. Está bem. Não é nessa sala, lá em cima são
3 ou 4. Essas audições têm 3 ou 2 ou 3 ou 4. É para ficarmos mais juntinhos, para não ficarmos tão dispersos, para o Partido Socialista se sentir mais próximo para dar respostas convincentes às oposições. Senhores deputados, dávamos então por encerrar os trabalhos de hoje e amanhã às 10h30. Muito obrigado.
Confere comigo o que está aviado. Desde o início, nós fomos adiados desde o câmbio de alçores da internet, que se vai ganhar a internet.